Como é que vai chamar esse programa mesmo?
Estamos ficando velhos.
É? Até que me pariu, hein? Só que me faltava. Os caras falam assim: vamos fazer um programa, estamos ficando velho e chama. Chama quem? Chama o velho, né?
Pô, você é indispensável pro programa de
você é
hoje.
indispensável para esse programa. Vamos tomar um.
Precisava outro velho, né, cara? Vai que um velho dá problema no meio da gravação.
Pois é, né, minha?
Tem que ter um
Só que
velho
outro filho
step.
da puta fica meio branco aí, né,
cara? Dá vontade de cagar, né? Porque tem
Quem tem
incontinência, né?
urinária precisa ir no banheiro.
Escuta aqui, meu filho. Vocês estão desrespeitando o velho.
Começa a cochilar, né? Começa a escutar um ronco, mas pensando.
Começa agora mais um podcast Tantos Pixels. Pra você que só toma café com 300 DPIs, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido.
Salve galera! Mais um episódio de Tantos Pixels no ar pra vocês. E hoje um episódio nostálgico. Um episódio aí que ninguém queria participar, porque aí já se sente um pouco idoso, né? E o tema de hoje é: estamos ficando velhos. Isso é muito legal porque a gente vai compartilhar esse sentimento nosso. Depois de um tempo, a gente já tá se sentindo velho por causa de algumas atitudes, alguns hábitos que a gente tem nessa nossa fase. Agora, quem quiser falar a idade, fala, ou vocês vão descobrir aí no meio do episódio. Eu aqui com meus 30 e muitos anos aí, já beirando o ENTA, né? Pertinho do meu aniversário ainda, esse episódio. Eu posso não estar fisicamente idoso, né, cara? Mas certas manias aí, nossa, são lastimáveis, né? Vocês que estão escutando aí vão se identificar demais, tenho certeza. E eu sou o Lucas Aldi e eu já tirei muita crenha de bolinha de mouse, porque você sabe, né? Chega uma hora que o negócio nem rodava mais.
Descompassado. Aqui é o Lian Parma, nerd de plantão. E só pra dizer que eu não sou velho, eu só sou guri há mais tempo.
Fala galera, beleza? Thiago Negrete aqui. Já quero deixar claro no começo do episódio que eu tenho 21 anos. Tô fazendo esse episódio com um monte de gente que é grupo de risco. Então vai ter uns papos de dinossauro legal aqui hoje.
Vai ser o contraponto aqui, meu, pra zoar a gente.
Millennial. Olá pessoal, aqui é Leandro Petreca, mais conhecido como Kurt. E eu tenho alma de velho e corpo de idoso.
Fala galera, aqui é o Leandro Moreira. E eu já usei 10 disquetes pra baixar um River Raid no computador da escola, cara.
Separado. River Raid?
River Raid, vai. Aquele joguinho vagabundo de Windows, né, cara?
Tamo sabendo.
Tamo ok.
E eu acho que os criativos aí, depois dos anos 80, 90, vão se identificar bastante. Se você se identificar, porque você também tá velho. E vamos gravar isso aqui, porque eu tava falando pros caras, senão vai ficar muito tarde. Aqui os velhos querem dormir.
Pessoal, só uma coisa, ó. Não cometam suicídio quem estiver escutando, porque vai achar que tá na idade e também vai querer se matar, porque tá todo mundo velho aqui. Então fica tranquilo, tá todo mundo na mesma faixa, viu?
Não que se identificar, não faz suicídio, que não vai ficar mais muito tempo aí igual. Então não precisa adiantar.
Mas tem coisa que é bom.
Tá na esquininha já.
Se erguer a mão, puxa, mano. Essa que é a verdade.
Velho não é tudo ruim também, tem umas coisas boas de ser velho. Tipo, do agarro, foda-se e sai de qualquer jeito.
É.
Legal quando o cara tá bem velho, não precisa nem fingir demência, né? O cara já...
Ele já tem, né? Demência própria dele.
Ai, caramba, os caras tão on fire, vocês já viram, né? Vamos lá pro bloco de recados, a gente já volta aí. Vamos lá para a semaninha de recados aqui no Tantos Pixels. Estamos mantendo firme e forte quinzenal, então não perca. Uma semana sim, uma semana não. Você tem episódio, né, Tiagão?
É isso aí, galera. Seguindo firme aí, tá dando muito certo. E estamos aqui mais uma vez, depois de 15 dias do episódio passado, né? Aproximadamente. Mas enfim, vamos aí.
Vamos lá. E aí já vou avisar vocês, dar um toque para colar no YouTube do Grupo Luz, que a gente participou do Luz com Café, foi muito legal, agradecer o convite aí dessa galera, foi um papo animal, e teve dicas no final e tudo mais, e até ia comentar com vocês, cara, puta que pariu. Eu queria dar uma dica diferente lá, né, porque eu instalei um app interessante do Luminar, até pedi pros caras, posso dar uma dica aqui fora do Photoshop, né, que tradicionalmente eu iria falar de Photoshop, que é minha praia, e aí beleza, né, a hora que eu abri o software... Não Photoshop, o que acontece? Meu microfone simplesmente
Corta, cara.
É bem vai isso, entender. Cara. Não, certeza. Certeza que era o sensei, tá ligado? O sensei falou, ah, não, beleza, tô te ajudando pra você fazer isso. Então tá aqui, ó. Tu que cortou o microfone e se vira aí com o microfone do Mac.
O microfone, cara. É, cara. Puta que pariu. Aprendi a lição. Desculpa aí, sensei, Adobe, Photoshop. Fica tranquilo. Próximo tutorial vai ser de Photoshop. E eu não vou mais fazer essa patifaria.
Boa,
tá,
cara.
Tá tudo certo. Mas entrem lá, número 36, né? Foi se procurar o episódio 36. Dependendo da semana que você tá escutando esse episódio, não adianta eu falar aí que semana que foi. Então, 36 é o episódio. E aproveita também, segue o canal deles lá, se inscreve no canal. Assim como o canal do Ale, que a gente já participou também, o Ale Kizzy Live. Tem a nossa participação lá, vocês podem conferir, é bem legal.
É isso aí, galera. Foi, nossa, um bate-papo sensacional, muita dica, muita descontração. O Léo também colocando a gente numas calças curtas, mas enfim, é sempre assim e é muito bacana, galera.
Queria falar pra vocês que tem mais pouquíssimas vagas sobrando lá pro evento que eu tô organizando, Imersão de Fotografia na Natureza. Se você curte aventura na natureza, curte fotografia, é o seu lugar. Então dá um toque lá. O link tá na descrição desse episódio, mas você pode acessar imersão.site e saber mais do que se trata aí. Eu tô montando uma turminha legal de fotografia presencial um fim de semana inteiro numa fazenda ecológica, dando rolê em cachoeira e tudo mais. Vai ser incrível.
Que sensacional, cara. Bacana demais. E, inclusive, falando de evento, a grande novidade que a gente tem na Photoshop Conference dessa semana é o passaporte digital, que a partir de agora você pode adquirir um ingresso onde você pode assistir de onde você quiser. E, inclusive, se você adquirir esse ingresso digital, você leva na faixa a edição que rolou, né? A edição digital que rolou em setembro, né? Dia 14, 15 e 16, você vai levar. E, claro, se você quiser ir presencial também, www.photoshopconference.com .br, você pode comprar lá o ingresso digital barra presencial, que aí você ganha tanto o acesso digital, quanto também a opção de você estar lá presencial, junto com a gente, fazendo muita bagunça e muita descontração, né, Lucão?
Aí sim, e vamos parabenizar até o vencedor aí, já sorteamos dois felizardos pra ir na faixa nesse evento, pra ir na faixa não, né, foi um digital e um que ganhou o passaporte, que vai aproveitar esse digital e o ano que vem presencial. Então, ó, o Instagram é nosso, tá bombando, vários prêmios aí de alto valor. Cola lá, @tantospixels no Instagram e não perca nenhuma promoção, nem episódio.
Beleza, galera, seguinte, agendinha de lives, segunda-feira rola a live do Lampião. Sempre, né? Segunda-feira às 19 horas. Lembrando que, né, rola só ao vivo, ou seja, depois é que tira do ar, então você tem que estar ao vivo para conferir. Muito bacana. Terça-feira é o dia de fritação no Photoshop, né? Que é a live do Alan. Inclusive, ele fez uma live muito bacana falando a respeito das novidades do Photoshop, né? Dessa nova edição. Então, cara, ficou muito legal. Depois, né? Quarta-feira é o dia que costuma ser know-how ou live, né? Junto com o Rodrigo de Magalhães ou o Jean Campos. Quinta-feira é o dia do Luz com Café, né? Que, como colocaram aqui, a gente participou. Muito legal, muita interação, bate-papo com profissionais da área. Sempre muito legal e agrega, né? Não só profissionalmente, mas também pessoalmente. É um bate-papo bem humano. E sexta-feira de manhã é o dia de guerra, é o dia da Photoshop Fan Battle e, inclusive, eles estão com umas paradas bem legais agora, né? Uma semana os caras construíram logo, depois transformaram eles em 3D, mas, claro, sempre feito sob pressão e com requintes de crueldade, né? Então, todo sabadão, às 9 horas da manhã, você pode conferir.
E mais um recado pra acabar ainda, porque a gente, meu, a gente se movimentou, hein? Esse mês a gente se movimentou e tem mais uma participação nossa, dessa vez no Dodge and Burn Podcast. Podcast animal do Hugo Seneviva. Você vai saber da nossa história e no papo que a gente trocou com o Hugão lá, que foi foda.
Nossa, foi sensacional. E é isso aí, galera. Então, vamos pro papo, porque, né, já tá na hora de, né, porque daqui a pouco a gente tem que dormir pra acordar cedo amanhã, né?
Fechou.
Tantos Pixels, sua fonte de conhecimento criativo.
Já estamos começando o episódio rapidamente aqui, porque senão a galera vai querer ir no banheiro, vai querer dormir, cara. Já vai começar, né? Meu, vamos aproveitar o time e começar esse papo. A gente quer dividir aqui em duas etapas, cara. Primeiro a gente vai falar um pouco da nostalgia, da onde a gente veio, qual que é o nosso background nerd old school, né? Pode dizer, para não dizer velho, cara. A gente fala que a gente é old school.
Fala que é vintage, Lucão.
É, vintage, tá certo, né, cara? É mais descolado, né, falar o vintage. E depois a gente vai trocar uma ideia sobre as coisas que a gente tem vivido atualmente, principalmente aí com a pandemia, né, cara? Eu acho que o velho de cada um tem aflorado cada vez mais, comprando coisas caseiras, e a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá, os caras já estão se matando de rir aqui, meu. Puta, vai ser foda esse episódio. Ai, caramba, ó. como a gente vai começar dando nosso background aqui, da onde a gente veio, pra galera ter uma noção de quão velho a gente é. Mano, qual que foi o seu primeiro computador? Vamos falar sobre isso, ó. O meu primeiro computador, já vou começar falando, cara. Eu tive a minha primeira máquina. Na verdade, a primeira que eu usei foi no colégio objetivo, cara. Tinha uma máquina daqueles monitorzão monocromático, aquele CRT de monitor de fósforo verde, sabe? E foi lá que eu comecei a primeira vez aí usar o teclado e tal. Já era um negócio da NASA, né, naquela época. Depois eu consegui, né, com muito, muito pesar aí, galera da família, investir, né, num 386 DLC-40, que foi o começo de tudo, cara, puta máquina. E aí foi, né, 486, DX266 com botão de turbo, aí, nossa, gabinetão amarelo com aquelas proteção de tela bizarra lá, que eu não lembro, será que lá funcionava mesmo?
Aquele que ficava batendo bolinha na parede lá, não?
Não, não, aquela película que você colocava, praticamente uma armadura.
Funcionava, deixava bem pra mim ruim.
Escurecia uns 3 pontos de exposição. De
é que é pra, tu tá cego hoje? Não, né? Então funcionou.
Então funcionou, cara.
Pode ser.
Ó, eu, ó.
E aí?
Eu não usava.
É teste de visão gratuito, né, mano? Que legal.
É, cara.
Qual foi o seu primeiro computador aí, os velhos?
Cara, o meu é um que vocês nunca ouviram falar, cara. O meu foi um Timex 2068.
Puta merda.
É, isso não é aquelas caixas gigantes do que tinha nos bancos antigamente, não é. É um compatível com tipo o nosso TK90X aqui no Brasil.
Pra mim, Timex era aquele relógio que o pessoal tinha.
Cara, é da mesma empresa. É do Caramba. Mesmo grupo, é do mesmo grupo. Ele é um computador inglês, eu acho. Acho que é do mesmo grupo. Depois, os caras faziam calculadora, faziam um relógio. Fizeram...
Tipo a Mitsubishi.
É, faz de tudo.
Xiaomi.
Ah, daí, cara, eu passei por... Eu tive isso, tive Apple II, tive Apple IIe, depois fui pra Amiga. Caramba. Fui pra Ida. É, eu tive uma Amiga 500.
E os 386? Não teve 386?
Tive, 486? Tive, cara. 386, deixa eu ver. Não, eu tive antes de 386.
Tinha 286 também, né? Existia 286.
Sim, tinha. 286, 386 eu não tive, cara. Eu tive depois do 486 ali, eu tive um Cyrix, que era os. Era o 5x86. Antes eu não tinha PC. Eu usava PC na casa dos amigos, na escola. Coisa.
Cara, olha que cara. Esse é nerd de luxo mesmo. Já começou no
uma das coisas mais felizes da minha vida foi quando eu comprei a primeira placa de vídeo que tinha opção de botar em high color. Dava 16 mil cores ao mesmo tempo. Tu não via aquele monte de pontinho nas coisas, cara. Só
SVGA? É o SVGA?
Não, era resolução VGA, mas tinha mais cores. Era uma... Uma Trident.
Entendi. VGA Plus.
Mas isso é um negócio legal Trident, de observar, né? Que naquela época, aparecia uma solução dessa assim, né? Uma coisa nova. O pessoal fala, nossa, que da hora. 16 mil cores. Acabou. Não vai ter mais nada. Acabou. Passa a régua.
Não tem nada melhor que isso pra acontecer.
Não pode ter nada melhor que isso. Nunca vai acontecer melhor.
Cara, naquela época que o Trident era conhecido pela placa de vídeo e não pelo chiclete, né, cara? Olha que coisa...
Verdade.
É, legal.
Cara, pô, eu lembro disso, assim, você comentou do Amiga, cara. Eu lembro que tinha aquelas revistas de detonado de game, que tinha uns games que tinha pra plataforma de Amiga, velho. Tipo, sei lá se era Samurai Showdown, esses que você jogava em arcade, você jogava em Amiga também, cara. Eu falava, nossa, que porra, que máquina é essa, cara?
Inclusive, hoje com essa mania dos revivals e do vintage, coisa... tem uma galera que tá revivendo essas máquinas. Eu tenho amigos aqui que tem Amiga funcionando. Tem caras que tem dois, três. Tem um ricão que tem uns 5, 6 Amiga funcionando.
Tem um amigo que tem Amiga.
Tem um amigo que tem amigas.
Uma galera que
tem amigos. Outros amigos, né?
Também tem amiga que tem amiga.
Da amiga tem uma galera que tem aí não, várias.
Então, os ricão que se divertem, né? Porque daí tem, ele tem um 500, 600, 1.200, 1.000.
É o que ele faz com a máquina ligada? Isso, explica pra mim.
O quê? É, calculadora? Micro-ondas?
Sei lá.
Flotos 1, 2, 3.
Não, é só pra dizer que tem. Faz sentido, velho.
É coisa de velho mesmo, né? A gente revive nossos tempos, né? Que nem aquele pessoal que tem carro, sabe? Que aquele opalão, gasta três tanques pra dar uma volta pro quarteirão.
É que eu vivo no antigo. Meu irmão tem uma oficina especializada em carro antigo.
É gostoso.
Ele só mexe em V8 e Dodge, Maverick e carro V8 importado. Tem um Mustang 65 aqui, né? Do lado da minha casa. coisa mais linda do mundo. É, então a gente vive com coisa velha aqui. Aqui é
que nem você ouviu uma música antiga, você vai lembrar, nossa, aquele tempo, né? Uma coisa que você reviver, uma, botar pra rodar um negócio antigo, você fala,
a frase aquele tempo já denomina a idade, velho. Nossa, como era bom aquele tempo.
No meu tempo era diferente. Nossa,
no
meu tempo era muito melhor.
Cara, se eu for falar de computador, o primeiro que eu usei, na verdade, foi um computador meio herdado, né? Que era com o Windows 2000. E eu cheguei a usar bastante o Windows 2000, cara. Nossa,
já
o
Windows 2000 era uma bosta, né, cara? Não. Era uma bosta o Windows 2000, cara.
Mano, eu gostava de jogar o pinball, velho.
Ah, era tribom, cara.
Passava o dia inteiro jogando pinball, velho. Era da hora, mano.
Era o outro que era ruim, não é? Tem um Windows que era muito ruim, cara. Qual que era?
NT.
Não, era o antes do XP, que era o tinha o 98 e depois vinha o ME, né?
É. ME, o ME, ele saiu meio junto com o 2000, era uma versão home do 2000. Era ruim aquilo.
É, isso aí.
Aquele 98 acho que rodava em cima do DOS ainda, né?
Isso, isso. 98 SE foi o último.
Cagou. Debate, Windows XP ou Windows 7? Porque o 7 também, dos novos, ainda foi o melhor Windows que a gente rodou ultimamente.
Fora o 7.
O 7 é
mais... Também fico com o 7. E eu usei XP também, cara.
Eu usei XP tem muito tempo, velho. Muito tempo.
O XP, cara, o XP a gente tinha uma... Meus, a gente teve, fazia manutenção de computador e trabalhou com isso uma época. Cara, a nossa especialidade era pegar a máquina com Windows XP... E os caras, tá uma droga isso aqui. Nós pegava, levava no fim de semana, devolvia pro cara. O cara, tá, mas vocês trocaram o quê aqui? Que virava outra máquina. Era só capar tudo que era porcaria que tinha rodando naquele negócio.
Tirar aqueles 455 mil Trojan e malware que
isso, se
baixava. Casar.
Não.
O config.sys.
Ele pegava a máquina Windows 0, ele já vinha Windows funcionando ruim. Já vinha aquela monte de porcaria que a própria Microsoft bota. Em vez deles pegar e deixar tu ativar o que tu quer, eles ativavam tudo. E daí ninguém sabia desligar. Daí a gente perdeu uns 4 ou 5 Windows mexendo em registro. Daí a gente aprendeu o que dava e o que não dava pra fazer, né? Aí a gente já sabia arrumar dos outros.
Regedit, né? Regedit. Eu lembro disso aí.
Isso é que a galera dos Linux fica brabo com Windows, né? Em vez dele te deixar ativar o que tu quer, eles ativam tudo e tu tem que dar um jeito de desligar o que tu não quer.
Eu lembro. Mas smartphone é assim, né? A história se repete
não
é assim, agora.
Até hoje, com Windows, você vai usando, tem uma hora que você tem que formatar. Porque, né, ele vai acumulando merda.
É, para o usuário mais comum, assim, que não é meio doente, sim. Meus Windows, eu usei o mesmo Windows XP durante uns 6, 7 anos, acho.
Mas tá falando com o mestre dos magos aí da tecnologia, né?
Pra quem não é acostumado, não dá, cara. Ele fica. Ele vai. Criando uma craquerada, assim, vai ficando...
Mas é por causa da pirataria também, né, cara? Isso que acontece. Você instala tudo quanto é tranqueira, o bagulho fode mesmo.
Mas se tu pega o Linux, não acontece isso. Tu pega o macOS, ele não acontece isso. É característica do Windows. É
fechado, Lian. Você pega o macOS, você pega outro sistema fechado. Esses Android que tem celular, por exemplo, da Samsung, que a Claro coloca um monte de cacareco, um monte de porcaria.
Ah, também, cara.
Aí vira essa...
Verdade.
É verdade, isso é o que eu falo.
A história se repete.
Acho que tem muito a ver com a base também, que o Mac OS e o Linux vêm do Unix, e o DOS tem um pouco de Unix também ali, mas já começou tudo errado, já desde o alicerce, o Windows.
Uhum.
Sabe o que é interessante, cara? Que essa época, quem pegou esses anos 90 e pouco, que já tinha um 486, um 386, ela nos forçou a aprender um pouco de manutenção, porque a gente tinha que tirar o HD para copiar as coisas do outro, abrir a máquina, tinha que saber inglês para editar os Altezec da vida, para poder jogar os Adventure Games... Cara,
por exemplo.
Olha aqui.
Mas
que
isso
foda.
Já começa já do Atari, já, né? Você fala de primeiro computador, o Atari já é um computador. Já ensinou a gente ali o que era um start, o que era um hardest.
Mas olha o sangue frio que a gente tinha, cara, de pegar um computador que na época era difícil a família que tinha um computador e abrir o negócio, arrancar o HD, puxar cabo. A gente era muito sangue nos olhos,
né? Era inconsequente também, né? Também.
Exato.
Inconsequente.
Eu nunca esqueci a primeira vez que eu fiz um jump da BIOS, cara, na placa mãe.
Nossa, é
foda. Falei, porra, que merda é essa? Meu PC tava com estática, não ligava, aí fiquei lá procurando, ó, tutorial nessas épocas. Perguntando pro amigo, não sei o que lá, tal. Aí, sei lá, fazia o jumper, tirava o conector de um ladinho pro outro lá, pulava a placa, ligava, desligava.
É verdade.
Ligava a estática.
Não, nessa...
Cara, olha isso, cara.
Ei, Lucas, foi nessa época dos 286 que eu aprendi que tirar um parafuso do gabinete com uma talhadeira enquanto o micro tá ligado estraga o HD. Isso eu aprendi.
Parabéns.
Em cima.
Acontecia muito na época também de levar
era
o HD.
Era do amigo rico.
Eu tirava o HD, levava na casa do amigo pra copiar filme, MP3, as coisas ali, depois levava de volta. Foi nessa que tava na hora do almoço, eu tava na casa do amigo lá, falar, ah, vou deixar gravando aí, beleza? Vou almoçar, depois você leva pra mim. Quando o HD chegou em casa, eu vi que o HD tava meio estranho e não funcionou mais meu computador, eu fiquei um tempinho sem computador.
Meio estranho, torto, assim, envergado.
Não. Eu acho que no meio do caminho ele deve ter tropeçado, assim, daí... O HD deu umas três quicadas no chão, depois passou a mão assim, soprou, rega de 3 segundos no chão.
Hoje, durante a tarde, rolou um papo no grupo dos meus amigos que são dessa turma, dos Micro Velho, que nós matamos de rir, que a gente lembrou, antes de ter essa história de LAN party, essa coisa toda, um nomezinho, a gente se juntava na casa de alguém, levava esse computador, ligava em rede, tudo, com aqueles... cabo que ninguém deve ter usado aqui, que é aqueles cabos que é um cabo de tipo de TV, aquele cabo redondo, coaxial. Cabo coaxial.
E coaxial pra ligar a rede.
Sim, e a rede, em vez de tu ligar um cabo, um pluguezinho pra dentro da placa, tinha uma coisa redonda e um T, que ia o cabo de um lado, daí do outro saía o cabo e tu ligava a ponta do T na placa de rede.
Isso é antigo. Então,
se tu desligasse o cabo em um dos micros, tirasse o T e desligasse o cabo, parava a rede toda. A rede era um circuito fechado. E tinha um amigo nosso que toda vez que ele chegava no lugar, ele ligava aquele caco daquele micro dele com uma placa de rede vagabunda. Tava todo mundo rodando feliz, cara, passando dados a 10 megabits, cara, na rede interna. Nossa, era muito rápido. Ele ligava, parava tudo, caía, a gente tomava choque nos micro, dava pau. Era um capeta o micro do cara. Aquilo parecia o sol quando chegava assim, ó, eu quero jogar um jogo.
Placa de rede era o terror, velho. Eu fazia de tudo, mano. Eu configurava autoexec.bat, fazia programação em arquivo.bat pra iniciar, fazia de tudo. Mas a hora que ia configurar uma placa de rede, cara, que negócio maldito pra fazer funcionar,
sabe,
né?
Que era tão ruim ou quanto isso? Configurar placa de impressora, cara. LTPI pra ligar a impressora. Pelo amor de Deus, velho.
Configurar placa era ruim, né? Na verdade. Que tu tinha que acertar o IRQ, o DMA, de todas as placas que tu botava no micro. Não era uma. Se uma tivesse errado, cagava o resto tudo.
Caramba, é mesmo. Nossa.
Tem umas coisas que com o passar do tempo foram ficando melhores que a gente acaba esquecendo... E quem lembra daquele tempo vê como agora é muito fácil, cara. Tu pega um hardware, espeta no micro e funciona, né?
Oh, tá muita coisa muito fácil hoje. Hoje tá muito fácil. Tudo, tudo, tudo. Até bater uma punheta tá fácil. Antigamente. Trabalho que dava pra arrumar uma mulher pelada, uma foto. Uma...
Nossa!
Nossa senhora.
Era pegar a revistinha das lojas americanas, assim, né?
Sim, eu via a lingerie, a revista da lingerie, assim, ficava imaginando ela sem a lingerie. Hoje em dia, molecada, aí, ó, abre aí o Xvideos.
Tem que esperar a cine privê de madrugada, alguém sair da sala, né?
Onde vem pra você, velho?
Banheira do Gugu.
Carnaval da Band.
Banheira do Gugu.
Domingão de tarde, senhora. A família assistindo banheira do Gugu. Depende se... Opa, peraí, acho que não... tem que ir no banheiro.
dava vergonha alheia, né, cara? Nossa.
Mas, cara, a gente... A galera que passou essa fase mexendo com informática, muita gente já ganhou a profissão naquela época, né? Porque a gente se aprofundava muito, cara, no, na parte tecnológica. Muito, cara. Como que... É tudo pra piratear, pra gambiar. Tipo mal, né? Na verdade. A gente foi forjado na maldade, né? Na pirataria, na...
Mas naquela época não coisas... tinha muito pra onde correr, cara. Era tudo... O Brasil era diferente, então a gente tinha que fazer assim mesmo, senão
era tudo difícil aqui, né?
Muito difícil.
Inflação galopante, né, cara?
Mas o acesso era difícil, o acesso era bem
estrito. Era proibido o computador. Não dava pra importar computador, era tudo contrabandeado. O computador tinha até uma certa época, né? Diz que foi o Collor que abriu o mercado.
Vocês já ficaram com medo de bater a polícia na casa de vocês quando dava aquele Windows falso na tela, assim?
Mas esse negócio disso ter levado muita gente para profissões. Cara, eu comecei a mexer com software gráfico e me interessei por essa área. Primeiro porque meu pai era desenhista, era finalista de tradicional. Ele era representante comercial, mas... quando era mais novo, ele fazia arte final e por muitos anos fez isso. Então ele sempre curtiu essa coisa. Ele era meio nerd do jeito dele, né? Então ele fez questão de ter computador em casa cedo, mesmo não sabendo direito. Ele não entendia bem, mas ele sabia que aquilo era importante, sabe? Isso aí eu devo muito a ele. E eu comecei a mexer com essa coisa de gráfico quando eu fui trabalhar no jornal aqui da cidade vizinha. Só que não como na parte do jornal. Eu fui trabalhar na parte de suporte deles, interno. Eu era o guri dos computador. Eu trabalhava no departamento, era meu chefe, que era um dos diretores do jornal, e eu. Ele mandava e eu fazia, né? E eu me interessei pelo software gráfico e por essa parte quando eu comecei a ver o pessoal apanhando para fazer algumas coisas, que eles tinham tudo sim, eles faziam parte da edição do jornal nos Macs. Cara, mas era assim, eles tinham lá um Mac, um SE 30 da vida, que era o pequenininho aquele, e tinha um Mac VX, eu acho, ou um Mac 2, eu acho que eles tinham três Macs, eu acho. Tinha os monitores, eu achava muito legal aquilo. E daí tinha os outros computadores, uns PC rodando uns PageMaker e coisa. Eu vi os caras apanhando pra fazer umas coisas. Digo, eles faziam tudo muito fechado, muito encaixotadinho. Daí eu digo, não, mas não pode ser assim. Daí eu ficava, às vezes, quando eles iam embora, eu ficava até mais tarde lá e ficava fuçando. Daí no outro dia os caras chegavam, eu ia ver. Cara, tu já tentou fazer assim, 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 né? Em vez de fazer desse jeito, daí eles... Ah, que legal, dá pra fazer, não precisa ser daquele jeito. Pois é, pode fazer assim. No final, eu tava ensinando os caras que eram os editores do jornal lá, porque eles faziam tudo de fechadinho, assim, de só fazer o de sempre, né? Eles não iam adiante.
Era uma época que era difícil de aprender, né? Não é que nem hoje, que você só ter vontade, você vai no Google e você tem tudo ali. Tem, se você Exato. Quiser um curso, você vai na Udemy, qualquer lugar assim, plataforma aberta, você tem toda a informação lá. Antigamente era sofrido para você aprender alguma coisa, era mesmo assim, um passando pro outro, ou senão você pagava muito caro um curso presencial,
uhum.
ou uma revistinha, sei lá, com CD-ROM, revistinha com CD-ROM já é mais novo também. Não sei.
Pacote de fonte mesmo, lembra, Kurt? Que a galera comprava pacote de fonte com revista.
Pacote, né? De fonte com revista.
Pacote de
e a revista já vinha muito. Com o brinde de fuder o seu Windows, já que já fudia.
Sim,
ele
sim, sim.
Tudo que tinha no CD-ROM ali, pronto, formato.
Shareware. Era tudo com shareware.
Tudo software demo, shareware, instalava tudo.
Aqueles eram do demo mesmo.
Do demo, cara, aquela merda.
Mesmo. Caramba, hein? Mas... Aquela época, cara, era o conhecimento era transmitido de mestre para aluno, para aprendiz, assim, porque não tinha muita forma de aprender. Ou você tinha que estar numa agência e aprender com o cara do seu lado, né? Ou ter o acesso, que nem o Lian teve um privilégio de ter o acesso aí e poder ficar fuçando lá e aprendendo na raça, né? No manual, no livro, né? No livro do software.
Eu conseguia aprender porque eu não tinha responsabilidade de fazer as coisas que os caras tinham no dia a dia, no tempo de trabalho, eles tinham que fazer as coisas, né? Então eles também não tinham como testar, eles não tinham tempo para isso. Faltava daqui a pouco eles se interessarem, mas também faltava o pessoal do próprio, da empresa, ver que eles tinham que dar um empurrãozinho pros caras ali, dar um incentivo, né?
Cara.
Então eles ficavam só no... feijão com arroz ali, e aí eu ia lá e tentava uns bife acebolado.
Aí que tá, eu levanto uma dúvida já aqui do jovem gafanhoto. Cara, naquela época que vocês falavam de que tinham os profissionais e tal, e que o conhecimento era complicado, era meio restrito. Hoje em dia, você consegue saber fácil quando o cara é realmente um profissional excelente, muito por causa da internet, por causa dos grupos. Então você conhece o trabalho do cara naturalmente dentro desses grupos pra você saber, cara, eu vou consumir conteúdo desse cara, porque esse cara é bom no que ele faz. Naquela época que a internet não era muito... Como é que vocês sabiam, tipo, mano, esse cara é bom ou esse cara é picareta? Como é que funcionava? Tinha fórum, não sei, ou era, tipo...
Não.
Você via...
Não tem, cara.
E aí?
Contratava. Se funcionasse o que ele veio fazer, o cara era bom. Se não funcionasse, o cara era ruim.
Teste a B, viu, Thiagão? Se era uma bosta, você jogava fora, entendeu?
Sabe como? Eu conheci os caras que eram bons? Essa história é legal, porque eu era molecão, tava fazendo... Eu acho que não foi tão nas antigas assim, mas foi na época que eu entrei na faculdade e aí eu fui no Franz Café no shopping e o Ale Kise tava dando uma palestra dentro do Franz Café falando de retoque de imagens com uma imagem de um caminhão, eu lembro até hoje, uma Scania preta no fundo preto, ele falando, aí eu fiquei olhando aquilo e falei, mano, que esse cara é muito foda esse Ale, Alexandre Kiss, quem que é esse cara? Nossa, eu fiquei assim. Aí foi muito interessante a gente se conectar tudo depois aí, cara, ter essa proximidade, aprender tanto. Mas antigamente, cara, realmente, eu acho que ou você via o cara numa revista, ou um trabalho, ou uma palestra, porque não tinha mesmo acesso, cara. Não tinha. Cara,
eu tenho uma teoria também que o aprendizado era diferente naquela época, porque por essa dificuldade que tinha, né, quando você via alguém fazer uma coisa nova, você aprendia, você pá, abria a cabeça, nossa, preciso guardar isso. E guardava aquilo lá e falava, que legal, aprendi. Ficava até de noite antes de dormir, falava, nossa, hoje aprendi uma coisa nova. Hoje, você precisa saber, ah, como é que eu faço isso aqui? Você vai lá no Google, puxa, 10 minutos, aprende, faz, joga fora, não dá importância para aquilo, sabe?
É verdade. Então,
não grava, né?
Valoriza-se hoje de uma forma diferente a aprendizagem. Você não precisa guardar aquilo. Você sabe que a qualquer momento você vai ter essa informação.
Você pode resgatar a informação, pode crer. Você
sabe que isso está me deixando com a memória muito ruim. Lembro mais de nada.
Mas você sabe que isso é um paralelo muito parecido com o que tem hoje em dia com show. Por exemplo, a galera vai em show, vai filmar, vai tirar foto, vai... Se quiser, vai entrar no YouTube ou vai pegar no Facebook, no Instagram, vai todo mundo tá compartilhando isso aí em story. Tipo assim, hoje você tem experiência de estar num show, às vezes sentar lá no próprio estádio, porque a galera tá compartilhando tanto conteúdo o tempo todo. E aí você tá filmando, tirando foto. Às vezes você nem sente a energia do show, o tesão de estar lá no show, porque você vai ter aquilo em arquivo e falar, ah, se eu quiser assistir de novo depois, eu assisto, sim, vejo o vídeo lá e foda-se.
As, entendeu, coisas estão perdendo valor por estarem ficando mais fáceis de acesso.
Isso, né? É frase de velho, cara.
Não, e esse negócio do show é verdade mesmo, cara, porque tipo, a gente tá em época de isolamento e tal, e a gente não pode ir pra uns pub, mano, você assiste aquelas lives que o Manifesto faz, você fala, caramba, mano, que da hora, parece que eu tô lá mesmo, tá ligado? Tipo, tudo transmitido e tal, e é verdade isso. Só que nesse sentido eu sou bem velho, cara, porque eu amo show, cara, gosto muito. Todo ano eu tenho que ir em um, no mínimo.
Ah, eu, tem uns gringos que postam no YouTube.
Eu tenho preguiça de ir nos shows, cara.
Isso que você velho. Não é gostar de ir em show, cara. É gostar de não ir em show, cara.
Mas eu vou dizer, quando eu vou em um evento, cara, seja um show, seja num bar, alguma coisa, cara, eu não faço foto, eu não faço nada, eu lembro depois, porque eu tô lá pra curtir. Às vezes o pessoal, esses tempos a gente se reuniu, uma turma que fazia tempo, isso foi ainda no passado, né, antes dessa confusão toda, mas uma turma que tem um pessoal que se mudou, foi para outro estado, um cara tá morando na Inglaterra e tal, ele tava aí, então juntou uma galera que fazia tempo que não se juntava, sabe? E a gente, cara, e rimos, e contamos história. Terminou a noite, cara, na madruga, assim, quando a gente foi pra casa, cara, ninguém tirou uma foto, ninguém
gravou
nada, ninguém fez porcaria nenhuma, porque não deu tempo, cara, ninguém lembrou de fazer isso. Cara.
Mentira, que vocês levaram
é o ideal, tempo. Mas isso aí é a marca registrada.
Coisa de velho mesmo.
Viu?
Mas esse é o ideal.
Mentira, claro, gente. Claro. Vocês não tiraram foto, vocês não levaram o seu filme de 36 poses da Kodak, que vocês esqueceram de tirar a máquina.
Não, é que, na verdade, a máquina tava, mas a gente esqueceu o flash.
Nossa, cara, é legal, mano. Puta.
Tinha queimado todos aqueles.
Essas experiências, cara, tipo, de show, assim, é engraçado, cara, porque eu gosto muito, porque, tipo, eu sou do interior e os shows costumam rolar tudo em São Paulo, tá ligado? E eu gosto muito da vibe da viagem, cara. Tipo, eu tenho muita lembrança de dentro da van ou do ônibus indo pro show e os caras, mano, passando com um isoporzão de cerveja em cima, passando, como é que é, aqueles negocinhos com um salame, assim, pra você ir furando com
alegria, né?
Nossa, cara,
usando pra ver se tu vai gostar disso.
Ah, vai.
Espera você começar a tomar omeprazol, você vai gostar de salame com cerveja.
O maior sinal de velhice é isso, cara. Antigamente a gente tomava duas garrafas de cachaça e tava tudo certo. Agora você toma um suco de laranja, você já tá cagado, cara. É uma merda, bicho.
Quando o cara começa a saber nome de remédio, pra que serve aí também, é sinal.
Também é coisa de velho.
Começa a atrasar também o show, 20 minutos atrasado, você é puta, dor nas costas, do pé.
Tem lugar pra sentar? Dá pra sentar?
A novela, vou... minha novela.
Não, cara.
Nossa, não, é que eu vou será que eu esqueci de gravar a novela? Cara, foda. Nem.
Se tiver, capaz eu não ir.
É que nem festival. Como é que pode um ser humano, um indivíduo, ficar 12 a 14 horas em pé, às vezes sem mijar, se sustentando de cerveja só e de comida vagabunda, e você quer estar assim, no final do dia, tá feliz, livre de falar, puta, que legal, nossa, tô tranquilo, eu poderia aproveitar. O cacete, você quer cama, você quer banho, você quer comida, é isso que você quer, cara. Você quer ficar lá passando perrengue. Não,
se eu for uma dessas, eu quero uma UTI depois desse tempo todo aí.
É triste.
Pior que
cara.
É foda essa parada.
Quando eu era
cara.
Jovem, eu achava que era o super-homem, cara. Nossa, eu corria, andava e tudo, e nem comia direito hoje.
Será que a gente não ligava? A gente, tipo assim, ó, sentia lá, passava mal, ficava todo. Tipo, caganeira, dor de barriga, dor nas costas e não ligava? Ou realmente não tinha mesmo, cara? Era indestrutível, meio que unbreakable. Como que era o negócio?
Na verdade, qual que é a teoria? Tava quebrando, ele sabe agora que quebrou aquela época.
Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Você é o tá resultado agora, né?
Agora, cara. É esse que é o problema.
É verdade.
É que nem um carro, né? Você vai andar com ele todo dia na estrada de terra, com 10 anos você vai estar com ele acabado.
Pois é, você vai ver só o carburador como é que vai estar aqui.
Carburador, ah, coisa de velho.
Hoje em dia é Tesla, que o negócio foda, é Tesla, cara. Pô, Tesla, quando dirige sozinho, mano. Ixi. Mas eu acho que um pouco disso, cara, é o seguinte: tem essa coisa do psicológico de você tá na energia, na vibe, que você não tá nem preocupado se vai ter fome, sono, o que for. Porque tua adrenalina é maior, teu ritmo é maior, teu pique é maior. E tem a parte física também, né, cara? Orgânica. Você passou dos 30, você já tem que segurar a mão ali, né? Essa galera que é Peter Pan...
Tem um tantico também na parte psicológica também, né? Porque a gente já não quer mais aguentar também. Quando a gente é mais novo, a gente quer muito aquilo e quer muito passar por aquilo, né? Por causa da experiência. Vai ficando mais velho, você fala, ah, não vale tanto a pena assim, aí você fica menos...
É bem nessa, que o cara já teve aquela experiência, uma, sim, duas, daqui a pouco o cara diz, não, essa experiência eu já sei como é e não é aquilo tudo, sabe? Na quinta vez que tu passa uma virada dessa de noite, acorda todo errado, um dia tu diz, ah, cara, não precisava a sexta vez, né?
Bem, é a mesma coisa.
Você ter ligado viagem... ali na TV ali, assistir de casa.
Viu? É a mesma coisa assim, viagem de feriado com galera... Pra aquelas casas que ficava 10, 15 pessoas, que aí o nego dormia no chão, passava às vezes 4, 5 nego com um carro sem ar-condicionado, aí levava isopor com isso, com aquilo, com travesseiro, com lençol, com cerveja, com... Cara, aí revezava pra tomar banho, chuva, queimava resistência. Ninguém tem hoje em dia, cara. Passou dos tempos, você não tem mais saco pra fazer.
O pessoal só bebia. Bebia de noite, bebia de tarde, bebia de madrugada, bebia e bebia. Só bebia.
4 dias num carnaval se alimentando de cerveja. O ser humano quer sobreviver como com isso, cara? Me conta. Como?
Quando a gente hoje, joga, a gente vai no churrasco e só tem cerveja, não tem carne. Tipo, desbobear, o pessoal fala que coloca só uma latinha daquele peixe. Como é que chama aquele peixe de latinha?
Atum.
De atum.
Coloca uma latinha de atum na mesa e fala que é peixada. E soca cerveja. Hoje em dia, se a gente vai numa festa, se não tiver comida, nem...
Nossa, vem embora. Que isso? Para. Se não tiver vinagrete, pão, comida, saladinha, aquela coisa legal, um arrozinho pra acompanhar, velho, vem embora.
A gente vai ficando mais exigente, mais chato.
Tá louco, cara.
É verdade, a gente cresceu tomando Skol e Brahma aí, quando e tamo muito, aí, né? Porque é todo estragado, né?
Não tinha puro mate naquela época, cara. Não, a gente tomava lixo Brahma... que vinha em qualquer lugar aí.
Brahma era luxo, velho. Brahma era luxo.
Ó, eu lembro que teve... A gente tomava café bosta, né? Café bosta.
Café bosta, cerveja
bosta. A gente tomava cerveja bosta. Só tomava era bosta, bolacha, né? Pão e toddy. Como que foi? Como que sobreviveu, né?
Cara, mas Bosta Beer tem uma aqui no Hamburgo, é bem legal o lugar. Tem um lugar chamado Bosta Beer aqui, cara. Sério.
É sério?
Sério. É, o bar era esquina, o nome era Esquina da Bosta.
Quero nem imaginar como é que eles fazem a fermentação disso aí. Tá quieto.
Não sei.
Imagina o chapeiro desse lugar, cara.
Nossa. Sai o Bosta Burger.
Eu lembro que teve um churrasco da faculdade uma vez, num feriado. A galera da faculdade emendou e tal. E aí a gente fazia facu em Campinas e tal. E a PUC, ela é meio fora, assim, do centro. Ela ali perto da rodovia Dom Pedro. Então tem a PUC, Unicamp, ali perto do complexo. E aí foi na República de um dos moleques, eles moravam ali perto da faculdade. Aí juntamos, chegamos de manhã, fizemos toda a preparação, toda a cerimônia, colocamos cerveja no freezer, ajeitamos esquema e tal. Beleza. Cara, deu 2 da tarde, não tinha mais cerveja, velho. A galera, óbvio, a noção nossa de conta era zero. Chegou lá, não tinha nada, não tinha mais cerveja. Aí começamos a rodar ali no entorno, supermercado fechado porque era feriado. Fomos no shopping fechado porque era feriado. Falei, fudeu. Aí começamos a procurar, achamos uma adega ali perto que tinha cerveja. A única cerveja gelada chamava-se Malt 90. Não sei se vocês lembram disso, cara. A gente apelidou de Malt Nojenta, cara. Porque, porra, velho, foi uma das piores coisas que eu já tomei na minha vida, velho. Só que o que acontece? Todo mundo louco, querendo cerveja, compramos 10 fardos de Malt Nojenta e levamos pro churrasco, cara. Nossa, foi...
Melhor cerveja ruim do que nenhuma cerveja.
É, melhor cerveja ruim do que apanhar, né? Então, vamos tomar cerveja ruim, velho.
Cara.
E é duro quando a gente se pega, tipo, a gente se pega sendo velho, né? A gente olha pra uma molecada hoje dessa fazendo isso na rua, fala, nossa, que molecada inconsequente. Onde já se viu? Espera um pouco. É, eu já fiz isso.
É, a gente já foi essa molecada.
Been there, don't
that. Cara, inacreditável como a gente sobreviveu naquela época. Por um lado, ó, pensa bem, a galera, eu não sei como que é denominada a nossa galera aí dos anos 80, 90 aí. Tem um, como que é o nome?
Sobrevivente?
Da geração. É, millennial?
Millennials, acho que eles consideram, pelo menos para as pesquisas, eles consideram até 93, 92, não sei.
É. A pessoa pode chamar, para zoar um pouco, chama a gente de boomer, né, já.
É, boomer é
muito pai, né, cara? Não, mas o pessoal...
É, mas pensa só. Qual que é a característica dessa galera, da nossa galera aí? A característica é que a gente tá com o corpo fudido, mas com a mente tá da hora, velho. Porque a gente aprendeu muita coisa na raça, a gente se fudeu pra caramba fazendo as coisas, né? Empiricamente, fazendo as paradas, aprendendo inglês, aprendendo tecnologia, aprendendo design, profissões de criatividade... Desenvolveu a gente pra caramba, cara. A gente fazia muita coisa envolvendo criatividade desde moleque, né? Porque a gente não tinha ficar no celular aí, no YouTube 24 horas, né, cara? Isso foi uma puta vantagem. Só que a gente chegou meio estragado, né? Então a parte física tá estragada e a mental tá evoluída.
Mais ou menos, porque hoje em dia, cara, a mental também já não tá grandes coisas, né, cara?
Tá impactando já, né? Ali, o físico já tá começando a interferir, né?
O quê? O que vocês estão falando? Não tô entendendo.
Mais esperosa.
Puta merda, pior que é foda, né, cara? Hoje, se eu dormir de madrugada, assim, tipo, uma noite que eu passo em claro, assim, eu fico uma semana moído, cara. Uma semana podre.
É, realmente, o cara não aguenta mais. Pior que não é nem questão de ter ânimo, coisa pode ser. É, o corpo não aguenta, né, cara? Não, é físico. Não tem mais. É físico mesmo.
Físico, isso que eu falei, tipo assim, não adianta você falar, pô, tô animadão, que nem teve. Acho que foi ano passado, veio um amigo meu de Uberlândia aqui pra São Paulo e a gente combinou, falou, cara, ele também é um fanzaço de hard, que a gente queria, vamos no manifesto, porque ia ter festa hard, não sei o que lá, puta, não, vamos, animado pra caralho, tá, não sei o que lá, beleza. Ele chegou, a gente comeu, tipo, pediu pizza aqui e tal, aí começamos a tomar, fomos lá e tal, fomos pro manifesto, aí começamos a beber, velho, deu, sei lá, 2 da manhã, já começou a bater o sono, cara, eu falei, fudeu, vamos pra casa, né? Vai, toma mais um pouco, aí já passa daquele limite, assim. Aí saímos de lá, ainda fomos comer, chegamos em casa, tipo, 7 da manhã. Nós perdemos o final de semana, cara. Nós perdemos o final de semana. A intenção era fazer coisa no sábado, isso foi na sexta. Fazer coisa no sábado, fazer coisa no domingo. Bicho, o nosso sábado se resumiu a lavar roupa e ficar sentado no sofá, velho. Porque ninguém tinha condição de sair de casa, velho. Então, tipo, um dia de ressaca, de porre, de ressaca que você toma, você não... Estragou o fim de semana, velho. Então, é físico, velho. Não tem o que fazer, cara.
Ouvindo essa história sua, até lembrei que eu tava pensando em fazer uma camiseta, porque eu fui um tempo atrás aí na casa da amiga fazer um churrasquinho ali, já tava meia-noite já, e ia perguntando pra mim, você tá bêbado? Não tô bêbado, é sono. Então, vou fazer uma camiseta. Não é bebedeira, é sono. É.
Boa, boa.
Isso é boa, porque é real, velho.
Boa.
A gente fica, a pessoa fala, você tá pescando, hein? O que tá acontecendo? É sono. Eles não acreditam. Não, você tá bêbado, larga a cerveja. Não, deixa eu beber mais.
Sinal que você tá velho, cara, pelo menos pra mim, um sinal claro que eu tô podre é que eu não vou mais de carona nos lugares, cara, porque acontece isso.
Ah.
Eu não vou me fuder, porque eu vou ter sono, cara, eu preciso ir embora. E aí eles me zoam, cara. A última vez que eu fui de carona, num churrasco aí dos nossos amigos em comum aí, do Danilo e do Kaline, eu fiquei deitado, estendido na banqueta ali, enquanto a galera tava no churrasco lá, arregaçado, eu dormindo.
E o pessoal falou, nossa, ele tá ruim, tá travado.
Tá,
é. Você tem que, nessa hora, você
tinha
tem
que estar com a camiseta.
É, exatamente.
Não, tinha que estar. Não é bebedeira, é sono. Não estou bêbado, estou com sono.
Acho válido. Pode fazer que eu já encomendo uma pra mim aí.
Mas agora eu acho que tá na hora de a gente perguntar pro Thiago o que ele tá achando desses bandos de velho falando aqui, essas experiências aqui.
Você já quer nascer com um smartphone na mão? Conta pra gente aí.
Você já tinha já um iPhone?
Não. Ixi, Maria, demorou ainda. Até, tipo, eu vi isso acessível. Eu lembro que o primeiro celular que eu tive, é um celular da LG, que tinha aquelas bases de carregamento, assim, que você colocava ele assim, é tipo o dock, só que é o dock dos anos 2000 e pouco lá. É, então. Foi o primeiro que eu tive, cara. E tinha joguinho da cobrinha, que eu lembro, que é assim, né? Quando eu sou jovem, que era só jogar. Então, no Windows 2000, eu ficava jogando pinball, que era, puta, maravilhoso, aquele pinball, super
design. Aquele pinball era bom.
Daí, na época do...
espacial, assim, da navinha?
Isso, é, também.
Nossa, cara,
é muito, muito, muito. Eu tinha também o campo minado, o clássico campo minado, só que naquela época era um design retrosão, né, cara? Inclusive, falando design do Windows, cara, que a gente comentou do Windows XP, eu lembro que o ápice da customização dele, você deixar aquela dock lá de baixo prateada, com um chanfro feio pra caramba, que você fala, puta,
mano. Pesava pra caramba, né? Você ficava fazendo as customizações.
O design do campo minado bombava, cara.
É, mano. Tinha. Eu lembro que. É tipo isso, o ápice da customização é isso. Eu lembro do WordArt também. Quem não lembra do WordArt, né, cara?
É WordArt. Já postamos aqui no nosso Instagram, inclusive, a galera adorou.
Logos de WordArt que você encontra até hoje, cara. Você tá bobeando aí, você acha logo de WordArt, cara.
Falamos sobre isso no episódio do design. Vida de Fudido, escutem lá. Esse episódio clássico.
Vida de Fudido tá cheio, né? De historinha de designer old school e
louco. Cara, que da hora. Mas, então, ó, vou falar pra você. Eu tô escutando vocês falar aí de velho, eu tô começando a ficar preocupado, porque tem coisa que eu tô velho também, então, cara. Esse que é o perigo de você sentar assim com um monte de galera velha, que você fala, puta, mano, isso aí é verdade.
Você chegou a ouvir o Galvão gritar, é tetra! Não.
Ah, não, só em meme, só em meme, só em meme. Só em meme.
Tá parando!
É, teoricamente, essa aí foi qual Copa que foi, Tetra? Eu nem
94.
Sei. Não, vixe, Maria, não era nem projeto ainda, mano. Eu via de 2002. A 2002 eu tinha 2 anos de idade, né?
Só fazer o clube.
Eu perdi o primeiro tempo que eu tinha ido numa festa e dormi, cara. Pra você ter ideia, do quão velho.
Olha só. Não, então, mas, cara, mas tem muita coisa aí que é real, cara. Eu, tipo, mano, eu não ligo definitivamente. Cara, eu gosto de sair pros rolês pra comer. Eu gosto muito de sair pros rolês pra comer. Então, isso aí que vocês falaram de ter comida é fundamental, cara. Pra mim, o rolê tem que ter comida. Se eu vejo que o rolê já vai ser miado, já, de que vai ser bebedeiro o rolê inteiro, eu particularmente nem gosto, cara. Essa que é a verdade, mano. Então, tem algumas coisas aí que eu até me identifico, cara, que eu acho que eu tô começando...
É, porque você não gosta, né? Porque você tá ficando velho, né?
É, também, né?
Ele só é velho há menos tempo.
É. Exatamente. Não, mas o pessoal me chama de velho mesmo, cara. Os caras me chamam de velho. Fala que eu sou jovem velho.
O título Estamos Ficando Velho é abrangente pra qualquer idade, né? Porque você tá ficando velho.
Não, porque...
Mas a galera se incomoda, vocês perceberam? A galera se incomoda quando a gente tem alguma coisa... Tipo assim, ó. Continuem fazendo as coisas que vocês estão fazendo. Não tem problema nenhum. Só que a galera se incomoda se você tiver com sono. Se você parou de beber, se você precisa ir no banheiro... Tipo... Olha aí, olha o cara aí, né?
Tem que rolê, né, cara?
É foda,
tá,
né?
Mas é isso aí mesmo, cara. É isso aí.
Eu
mano.
Não entendo por quê.
E aí, Lucão, tu já tá naquela que chega assim uma hora e daqui a pouco alguém diz... Ah, acho que vou pra casa, não sei. Daí tem um desgraçado que sempre diz... Não, mas agora vamos pra tal lugar, não sei o quê.
Nossa. É o after, não? Agora tem after. Agora tem after party.
Não, isso aí.
Esses dias eu usei minha carta de velho aqui, cara.
Porque... Como que é? De velho.
Parou na vaga?
Não, a vaga ainda não. Ainda farei isso. A vaga e a fila preferencial, eu ainda farei isso quando eu chegar no meu 60. Eu usei a cartada do velho no seguinte. Estavam fazendo uma festa no prédio aqui do lado, cara. Sexta-feira. Tocando o Juliana, um funkão alto pra caralho. Tá, não sei o que lá. Nossa, velho. Aí começou, tipo... Tem uma cobertura aqui perto e, sei lá, se era do pai, do X, mas só molecada. Som alto, som alto, som alto. Aí deu 11h30, meia-noite, falei assim, quer saber? Vou ligar pra polícia, cara, fazer denúncia na polícia.
Pegou a ideia.
Eu acho que você está certíssimo.
Acabou, ainda falou assim, essas molecadas aí que fica com essas algazarras aí até altas horas.
Escuta aqui, seus gurizinhos, vocês param com essa bagunça aí que eu vou chamar a polícia.
É, isso aí.
Aí você pega aquele telefone assim, discando.
Você sabe que o Thiago tava falando aí, e é verdade, assim, a galera da idade do Thiago e tal, e mais novo, eles começam a conhecer a cultura, a bagagem cultural que a gente tem. Tem tudo pelos reboots que tá acontecendo agora, né, cara? Não sei o que acontece, essa mania de revival que tá acontecendo, que a gente tava comentando até antes. Aí a galera voltou a gostar de Raça Negra, é o Chan, agora é bom. que tá acontecendo?
Vocês lembram na nossa época, quando a gente era novo, não tinha reboot, né? A gente não via filme mais velho. Né?
Reboot dos... Então, aqui o lance é o seguinte: geralmente moda e tendência de cultura, ela é cíclica a cada 20, 30 anos. Então, tipo assim, você pega a tendência de moda hoje, você começa a ter looks que a galera usava nos anos 90, que já era puxado dos anos 60 e assim vai. Então, assim, essa vontade que a galera tem de ver essas coisas vintage é muito por conta disso, desse efeito de você estar sempre ciclando uma moda que era lá de trás. E, ou então, cara, hoje em dia tem tanta coisa ruim que Raça Negra ficou bom, velho. Então
é exatamente esse fenômeno, cara.
Mas sabe o que eu vejo também? O pessoal da Netflix percebeu a forma de pegar os velhos que a gente, né, dos trintão. É. Porque eles vêm e pegam as coisas... Cobra Kai, Stranger Things.
E
tudo esses remakes pra falar, nossa, esse público tá garantido na nossa mão. E a gente
Mulher Maravilha, anos 80.
Por outro lado.
E desse, consegue pegar o público novo também. Ao mesmo tempo.
Por outro lado, é interessante que também tem coisas daquela época, de anos anteriores, que as histórias são histórias legais. Vale a pena recontar. Então, daqui a pouco...
Mas às vezes acabou a criatividade da galera também, né? Eles têm que produzir, né? Um atrás do outro. Aí o que sobra? É fazer remake, reboot de filme, de seriado, de...
Mas
de
a própria...
Tudo quanto moda.
A música, cara, também. Ah, tu pega o rock, década de 70, pegava coisa total. Do blues de antes, pegava coisa do... Sim, da música negra.
É uma construção, né, cara?
É, as coisas vão
as raízes...
emprestando em cima da outra.
Às vezes também não é remake e tal. Eles pegam, eles conseguem fazer, tipo, Star Wars, né? Da Disney agora. Eles conseguiram pegar, trazer o público velho e colocar o público novo junto. Mas não, tipo, não fizeram a mesma
história. Mas fizeram bem feito, né, Kurt?
Mas esse negócio dos remakes, eu acho que vai começar a diminuir bastante, cara, nos próximos anos, porque não, eles não vão conseguir mais contar aquelas histórias, que elas estão muito politicamente erradas por esse tempo de hoje.
Então tem isso também.
Como eles conseguem adaptar. É, isso é uma coisa chata também, essa geração. É muito cancelamento demais. Eu acho que isso aí vai chegar uma hora que vai romper alguma coisa, de uma maneira, estourar uma bolha, não sei o que vai acontecer. Ninguém aguenta mais isso aí.
Tem um ponto que é o seguinte, gente. Eu concordo contigo que eu acho que talvez o pessoal tinha um limiar maior antigamente e isso permitia você exceder um pouco mais. Eu não sou contra também, eu acho que a gente tem sim que colocar limites para certas coisas, porque a gente antigamente tinha, passava do ponto para muita coisa. Então, bullying, assuntos polêmicos, opressão às vezes até de minorias, tipo de coisa que às vezes a galera usufruía isso e utilizava muito na mídia, que não era legal, entendeu? E hoje a gente tá tendo consciência, as pessoas estão tendo voz para poder falar e falar, meu, para, isso não é bom. Mas assim, acho que além disso, um ponto que é importante aqui é que hoje... tem uma necessidade tão grande de ter geração de muito conteúdo que a qualidade cai. Você pega a Netflix, cara, você tem pelo menos 10, 20 séries sendo lançadas praticamente por semestre. E aí, cara, e a qualidade disso, entendeu? Tipo, Sim. Você não consegue amarrar um roteiro. Como é que os roteiristas têm tempo para escrever um negócio e falar, pô, beleza, vou pensar numa série bacana, amarrar um enredo legal, que ele tenha começo, meio e fim. Não tem, cara, não tem como. A indústria te exige produzir tanto que você começa a lançar qualquer porcaria, entendeu? Por lançar, porque você precisa da vazão. Né?
A indústria tá, em vez de fazer a la carte, tá no McDonald's ali, tá, né? Da geração de conteúdo. É pá, 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 pá.
Cara, vai entregando.
Tem bastante série e filme bom saindo também no novo. Eu acho que não é só remake também. Eu acho que remake é uma porcentagem do mercado ali que tá dando certo, né? Mas... teve uma época de filme que só saía filme de vampiro, tem uma época que só saía filme de... Como é que chama aqueles... Nossa, tô ficando muito velho, não tô
esquecendo. Lobisomem, vampiro...
Vai tomar
depois café foi...
atalaia agora pra mim.
Aquele pessoa que morre e depois volta...
Zumbi.
Uma época que só saía filme de zumbi, depois agora é só uma época de super-herói.
Super-herói.
Do lado.
Nossa, é verdade.
Graças a Deus, um ano sem Marvel, hein? Aleluia.
Nossa, que bom. Mas sabe o que é interessante também, pensando nisso, cara? Se até uns 2 anos atrás você escutasse Queen no seu carro, os caras iam chamar a gente de velho, de tosco. Falar assim, cara, puta negócio cafona. Agora os caras põem lá, criançada, e põem Bohemian Rhapsody. Caramba, meu, que coisa doida, né, cara? Também, a valorização.
E, cara...
Não é maluco?
Isso é muito legal, porque, tipo, eu sempre fui meio que do rock. Desde cedo, eu sempre escutei muito. E eu lembro que, na época, tipo, conversar com o pessoal da minha idade, eles não estavam ligados, tipo, nessas bandas, tipo, sei lá, cara. Qualquer banda, seja oitentista, seja até setentista, eles não faziam noção. E aí eu lembro que uma coisa que foi um revival muito legal, que a gente começou a poder conversar na mesma língua, foi uma coisa que marcou muito na nossa geração, foi o Guitar Hero, cara. No Total. Guitar Hero, o pessoal começava já a saber o que... Todo mundo gostava do Guns N' Roses, né? Porque tinha o Slash. Todo mundo. Apesar, eu também sou suspeito, eu tenho até o bonequinho dele aqui do lado, né? Sou fã pra caramba. Mas enfim, e aí a gente começava a conseguir conversar a mesma língua, assim, tá ligado? Mas foi uma parada que meio que puxou um pouco desse revival aí, e a gente começava a começar a manter até bandas que eu nunca tinha escutado falar na minha vida, eu acabei conhecendo através do jogo, e que viraram, cara, você toca, tipo, da geração minha, você coloca as músicas meio lado B, tipo, sei lá, Barracuda, tá ligado? Eu nunca tinha escutado essa música, virou um clássico, cara. Hoje em dia você coloca pra tocar em um lugar onde tem o pessoal da minha idade, o pessoal vai conhecer aquela música e vai lembrar que tinha que ficar apertando o R2, assim, infinito, mano. Isso aí é piada interna.
Você vê uma coisa, dizem que a fábrica da Gibson fechou, né? Porque os jovens de hoje não querem mais comprar guitarra. São poucos, né? Que nem pagam, assim. Mas é, eles não querem... Tipo, o rock and roll tá meio baixo hoje em dia. A não ser pros velhos, né, que gostam dessa nostalgia.
Então, mas aí o que eu penso é o seguinte, eu era muito aquele cara hater que falava assim, ah, isso aí virou mainstream, ah, isso aí vai ficar popular, ah, sei lá, gostava de uma banda, a banda começava a tocar demais na rádio, e aí, nossa, ah, todo mundo ouvia, puta, agora não gosto mais dessa banda porque eles viram mainstream. Aí eu comecei a pensar e falar assim, cara, olha que vantagem. Por exemplo, quando saiu The Dirt, lá, aquele filme do Motley Crue, o Motley Crue voltou à parada do Spotify, de hits. O próprio Motley Crue lançou na trilha sonora do filme música nova. E aí tem nem que falar, ah, porque, porra, fica popularizando. Caralho, velho, ele tá pondo Motley Crue de novo na mídia, entendeu?
Maravilhoso, cara.
Que era um troço bem e que é bom e que ninguém conhecia. Então, porra, para de ser chato, sabe? Tipo...
Total, cara.
Na verdade, concordo, o cara tinha que dizer assim, deixa de ser egoísta, né?
Você compartilha, porra, sabe? Então...
Isso é massa mesmo, cara. O Elton John, o Queen...
Quando saiu
o
Rocketman, quando saiu o Motley Crue. Pô, você popularizou esses caras, entendeu? Você difundiu pra uma galera mais nova. Por exemplo, eu odiei os três novos Star Wars. Odiei. Do 7, 8, 9, eu achei terrível. Ele não faz sentido nenhum. Os roteiros são péssimos, são fracos. Cara, eu odiei. Só que assim, eu tenho que entender que talvez não é um filme pra mim. É um filme pra inserir a nova geração a gostar de Star Wars e a Disney e a LucasArts e eles terem, por exemplo, fã pra mais 30, 40 anos. Porque a nossa geração vai acabar. A gente, se não passar isso aí pros filhos pra frente, talvez não goste disso. Então eles têm que manter a fanbase deles ativa, entendeu?
E mesmo sabendo que o próximo filme não pode ser bom, você vai assistindo, vai.
Com certeza.
Exatamente.
É, tipo, tem que ser pra botar defeito.
Tá ativo, né? Já tá pego, né? E aí agora eles expandem. E isso acontece muito na música também. Eu lembro que uma treta que tá acontecendo agora é a respeito do Greta Van Fleet, né? Não é uma treta, né? Mas que o pessoal meio que torce o olho, assim, fala, ah, esses caras aí querem ser Led Zeppelin. Eu acho maravilhoso. Eu acho uma das melhores coisas que já fizeram aí nos últimos anos em quesito de banda foi isso aí, cara. E com certeza ele também motivou muita gente a ir lá e escutar um Led Zeppelin, ir lá e escutar um Aerosmith. Então, e cara, eu sei lá, não sei, tem umas tretas desnecessárias, mas ao mesmo tempo eles conseguem diversificar um pouco no estilo deles a ponto de pegar o pessoal da nova geração também, cara. Então eu acho muito bacana, cara.
Eu também acho. Cara, eu acho que isso acaba sendo um efeito positivo porque você consegue trazer de volta antigas bandas que estavam sem visibilidade ou que perderam seu auge. E você consegue difundir de uma forma mais clara para quem não conhece ainda conteúdo que você sabe que é bom. Melhor que você ficar difundindo, sei lá.
Mas isso é uma coisa que não acontece mais também há bastante tempo e eu sinto falta. É tipo, aparecer uma banda que é característica. Você fala, essa banda não tem igual. Tipo, a última que saiu, vou dizer que talvez...
Deep Purple, né? Dos anos 70, que você lembra, né?
Tô com a memória muito ruim, cara. Não tô conseguindo lembrar o nome das bandas.
É porque não tem mesmo, tá vendo?
É até difícil de lembrar. Tem uma banda que tem um som assim meio... São as bandas agorizadas aí, que tem um som bem diferente, assim. Jethro Tull, uma coisa assim.
Ó, Jethro Tull é animal, cara.
Sai, né? Tá foda, hein?
Aí a Anderson, puta merda.
Mas eu acho que as últimas coisas que saiu aí, de repente, Audioslave, alguma coisa assim, porque... Difícil, né, cara?
Cara, eu acho que a última banda que eu ouvi que... o som não era original, tá? Bom, concordo. Mas que foi um pouco mais, assim, marcante foi o Ghost, cara. Tipo, há uns 5 anos atrás.
Eu gosto foi muito diferente.
Não é original, porque ele é uma mistura de Blue Oyster Cult, Black Sabbath, Candlemass, dos...
Mas eu achei inovador, sim.
Eu gosto,
eu achei inovador.
Aquela música Chop Suey lá.
O Ghost, ele incorporou bastante. Não incorporou, né? Não sei o quanto que era comum, mas até uma parada de canto gregoriano na época. Principalmente quando eles lançaram o Infest Suman lá. Que eu achei legal, cara. Eu achei, tipo, uma coisa que combina, assim, com o rolê, tá ligado? Então, foi uma parada meio que isso aí que você falou também. Uma banda aí dos últimos tempos que meio que marcou um pouco com, né? Muito marketing, a gente sabe, mas enfim, eu particularmente eu gosto do som, cara.
Outro cara que eu, que assim, não é das antigas, mas já tá pelo menos aí uns 20 anos na estrada, mas eles têm uma característica, é o Muse. Eu fui no show deles ano passado, cara, velho, é surreal, cara. É surreal, assim, tipo,
muito bom.
A qualidade de som, a live deles, a performance deles ao vivo, e eles são uma banda característica. Você escuta os sons e fala, puta, isso é Muse, velho.
Então, assim, gosto também.
É difícil você ouvir uma banda hoje que você fala, nossa, cara, esses caras são isso aí. E o Grand Ole Opry sofre isso, sofre a sombra do Led Zeppelin, mas...
Mas tem uma coisa interessante que eu tava pensando agora com isso tudo. Cara, é que tem uma coisa, a gente, com o passar do tempo, o cara vai absorvendo, vai ouvindo, vai tendo experiências novas, vai ouvindo coisas diferentes. Eu acho que cada vez fica, assim, mais difícil de chegar alguma coisa que a gente nunca ouviu, que a gente nunca experimentou. Porque a gente vai trazendo toda uma bagagem e faz parte... eu acho que quando o cara é mais novo, uma coisa daqui a pouco, pra nós, é muito diferente pra alguém que é mais velho. O cara, não, mas isso é muito parecido com uma coisa que já aconteceu. Acho que tem um pouco disso também. Acho que a tendência natural das coisas é que a gente seja mais difícil de se surpreender com essas coisas.
Mas vocês são apegados? Vocês estão nesse negócio de ser velho mesmo, assim, de falar assim, mas era muito melhor na minha época. Ou consegue apreciar ainda as coisas novas?
Não, eu não falo. Eu acho que é muito melhor agora. Na minha época não era muito melhor, não.
Acho que
o que era melhor na época era um pouco de cultura, assim, porque isso é uma coisa legal de falar também. Porque antigamente, as bandas passavam por um processo de colheita, assim, pelas gravadoras, via o pessoal lá, né? E fazia, tipo, a gente tinha poucas bandas. Mas bandas boas, né, que gravava disco e chegava na mídia. Hoje em dia tá tão fácil a pessoa gravar um disco em casa. E então que ficou muito, ficou muito, muito gênero. Tipo, você consegue quantos bilhões de gêneros, pode subgêneros você tem aí hoje em dia no mercado. Você tem. Tá muito polarizado. Não, esqueci o nome da palavra de novo.
Pulverizado.
Memória é. Não.
Na verdade, o que tá faltando ultimamente...
10 horas pra tomar um remédio, calma.
5 piloba, lembrei.
Mas, hein, Kurt, o que tá acontecendo parece que é uma falta de uma curadoria, que antes acontecia. Antes as coisas tinham uma curadoria, tinha alguém que escolhia coisas boas, filtrava e aquilo ia pro mundo. Hoje em dia tudo vai pro mundo. Falta tempo pra gente ouvir coisa boa no meio de tanta coisa que a gente ouve.
Muito legal pra gente
ouvir.
Sim, mas só que a gente consegue, porque tem muita coisa pra gente pegar ali e acaba não pegando aquilo que é legal. Talvez, eu acho.
E aí tem uma coisa legal também muito na fala do Lian, cara, que é uma coisa que eu fiquei bem triste, né? Mas enfim, que ele falou que é difícil hoje em dia a gente ver alguma coisa tão revolucionária. E aí que a gente começa a sofrer e ficar triste com as perdas como a gente teve a do Ed Van Halen, cara. Recentemente, essa semana assim, que foi uma coisa... Porque é um cara que todo mundo, hoje em dia, os caras usam Two Hands do jeito que o cara fez no rock, tá ligado? Então, tipo, é realmente um cara que você tem como referência, mano. Você fala, cara, esse foi um dos últimos guitarristas inovadores da história que, tipo, criaram uma técnica, coisa do tipo. Você acaba ficando muito mal por isso, cara. Essa que é a grande verdade, mano, porque eu realmente fiquei chateado.
Esse é o tipo de coisa, beleza, a gente perdeu um cara que era mito, que era referência, que praticamente, na minha opinião, acho que junto com o Jimi Hendrix, com outros caras, revolucionou o estilo de você tocar guitarra, tá? Não que ele inventou, porque não foi ele que inventou o tap. Ele aprimorou e difundiu as técnicas que ele usava na música. Só que assim, eu não sei se é essa falta de curadoria que o Lian falou, hoje você tem uma possibilidade, por exemplo, de ter muito conteúdo gerenciado por usuário. Então, hoje é muito crowdsourcing. O pessoal produz muita coisa no YouTube, no Spotify, até na TV o volume é muito grande de coisa que nem a gente falou de séries, tá? Então, assim, será que essa falta de curadoria às vezes não dá um pouco de preguiça na galera de pensar em inovar em sair do lugar comum. Que nem o AC/DC lançou um álbum novo. Até brinquei com os meninos. Falei assim, cara, eles têm mais 350 músicas pra lançar até música pós-morte, porque é tudo igual, velho. Então, assim, eu não sei se é uma falta de inovar, de quebrar o paradigma, de quebrar o padrão, de sair do lugar comum. É, ou se realmente tá faltando técnica, tá faltando conteúdo, tá faltando estudo pro pessoal ir atrás e tentar buscar algo que seja realmente...
E vem também aquilo que do troço do McDonald's cultural, porque, cara, se o cara vai parar um ano pra fazer um conteúdo, ele perde o trem, né? Uhum. Que antigamente qualquer coisa, filme, livro, música, cara, as bandas lançavam, demoravam pra fazer, porque tinha todo um processo. E ali eles tinham tempo de pegar e fazer músicas ruins e achar que elas estavam ruins e deixar de lado e fazer boas e tal. E ia, sei lá, 12 músicas, 15 músicas pro álbum. E eles deixavam 25, 30 fora, porque agora eles publicam tudo, cara. Exatamente. Alguém vai gostar dessas músicas. Coisa, mesmo. Tá meio assim, atira pra cima e pega quem quer, sabe?
Exato.
A indústria da música não lança mais um álbum, né? Faz aqui a capa do CD e pega aquele...
Encarte.
Encarte. Hoje em dia elas vão lançando singles, assim, um atrás do outro, né?
É, isso eu vi um cara... Eu vi essa semana, um cara falando na rádio sobre o negócio que antigamente, porra, quando lançava um LP, cara. É um conjunto de músicas que tinha uma história. Tinha uma conexão, ou pelo menos um motivo delas estarem ali juntas. Daí depois começou a sair a moda dos EPs, que eram álbuns mais curtos, com menos músicas e tal. Impactos. Agora sim, ó. Agora é single, e daqui a pouco nem isso. Daqui a pouco é só vídeo de YouTube. Lançou, tá lançado.
Ninguém vai mais no Faustão pegar um disco de platina.
É verdade. No Raul Gil, pra ver pra quem que tira o chapéu, né, mano?
Nossa. Fantástico, pra você ver o clipe do Michael Jackson, ficava de noite, não tem mais isso.
Sim, não... cara, eu via semana que vem no Fantástico, novo clipe!
Black or White, eu lembro até hoje quando saiu.
Aí você botava o vídeo lá pra gravar, pra você ficar assistindo. Nossa, Macaulay Culkin.
Mas eu acho que é
isso, cara. Pra quem não queria se sentir velho, cara, Macaulay Culkin já fez 40, tá, velho? Só pra avisar.
Mas que já fez um ano.
O Lucas Amaral também, o Lucas
Silvestre. Mas já tá com 41 anos
agora. De crer.
Caramba, hein?
Caraca.
Mundo da Lua, né, Lucas Amaral?
É.
Eu quero saber de vocês o que mudou na profissão de vocês, né, durante essas dezenas aí, poucas dezenas de anos aí. O que tá mais fácil, o que ficou mais difícil, o que, que era na minha época que era tudo mato e agora a gente tem tudo isso aqui com assinaturas, com Wi-Fi em qualquer lugar, né? Cara, que transformação, né? A gente tá ficando velho, a gente olha pra trás quando as coisas eram instaladas em disquetes, né? E compradas muitas vezes por valores astronômicos, né?
Quando eram compradas, né?
Quando eram compradas.
Né? Não era aquele CDzinho pirata, né?
O que mudou? Você olhando pra trás, como profissional, assim, ó, fala, porra, isso foi radical, essa mudança foi foda.
Sobre isso é uma coisa interessante. Eu acho que uma das coisas que mais mudou pra mim, que eu me percebi, tipo, eu tô ficando velho. Quando eu me dei conta que eu tô optando, às vezes, por comprar as coisas em respeito a quem faz, e não porque eu vejo um valor na coisa em si. Eu digo, eu vejo um valor pelo trabalho que os caras passam pra fazer aquilo. Eu pensava, bah, cara, eu podia piratear o jogo, eu podia piratear o software, mas, cara, olha que troço bom, que troço bem feito, olha o trabalho e o cuidado que os caras têm pra fazer isso. Eles merecem receber isso, o meu retorno, sabe? Eu digo, eu tô ficando velho mesmo, eu acho.
Mas isso acontece por dois motivos. Primeiro que a gente, lógico, evolui nosso autoconhecimento, nossa sensibilidade aí com as coisas, mas eles criaram, né? O mundo tá criando soluções que valem mais a pena ou são mais acessíveis do que o pirata. É isso que é o grande lance. Não adianta só a gente ter boa intenção e ser impossível de usar. Tem que ter um pouco dos dois, né, cara?
Quando eu era mais novo e pirateava as coisas, um pouco era porque precisava, né? Porque no início da carreira a gente não tem a grana e não, gastava caro as coisas, né? Pra você poder comprar. E a partir do momento que foi melhorando, né? O custo das coisas e a gente começou a trabalhar, ser mais profissional e começar a ganhar dinheiro, fez todo sentido começar a pagar pelas ferramentas, até porque você dá uma preguiça, não compensa eu gastar.
É isso aí.
Sabe, não é fácil caquear as coisas, às vezes dá um trabalho, às vezes, tipo, a cada uma hora, 3 dias, o negócio, o craque vai embora, atualiza, você tem que craquear de novo. Eu lembro o que eu fazia.
Ah, essa do craque.
Mais fácil que pagar e pronto. Uhum.
Kurt, essa do craque é interessante, cara, porque esses tempos eu já tava com a assinatura da Adobe funcionando. E eu fui procurar como é que tava, se tinha crack ainda, como é que tava fazendo. E eu descobri, cara, que era muito, tava muito mais fácil de usar o crack nos softwares novos da Adobe do que nos antigos. Mas caramba, eu percebi uma outra coisa, que aquele programa separado, ele não tem o valor que tem o conjunto que tu tem nas coisas que tu só tem com a assinatura, com os cloud services, coisas de... Cara, é aí que eles estão pegando, eles estão te oferecendo mais do que um programa que está instalado no teu computador. Eles estão te oferecendo um ecossistema, né? Um ecossistema. E assim, Adobe, assim, são vários tipos de serviços que eles estão te dando mais do que um programa ou mais do que um software. É uma experiência que depende de tu ter acesso e a renovação e coisas assim.
E tem o suporte têm... também, né? Quando começa a dar problema, pau, você pode xingar com razão, né? Você pode...
É, e você vê que, tipo, a Adobe, por exemplo, ela tem tanta consciência disso, de que, cara, hoje em dia não tá mais compensando você usar pirata, que você até não tem, tipo, dificultadores, assim, dela querendo atrapalhar a pessoa usar craquear. Porque, cara, não vale a pena investir energia nisso, porque não tá compensando, tá ligado? Essa que é a grande verdade.
Mas tem um contraponto. Perfeito, que eu vi, que foi uma charge que eu vi esses dias, que eu achei muito interessante, que eu parei, digo, cara, pior é que tem razão. Era assim, era um cara, pegou um chapéuzinho de pirata, tipo, mostrou lá no Zewano, que era, bah, ó, meu amigo, me serviu muito bem, eu vou te guardar aqui, mas agora eu virei um cara mais sério e tal. Tipo, assinando Netflix, assinando um serviço, outro, Spotify. Daí, ah, passam-se tantos anos. Cara, daí começa Disney Plus, HBO Plus, e não sei o que Plus, e tudo que é assinatura, babá, daí mostra o cara, é, amigão velho, vamos voltar a trabalhar. Porque daí pulverizou tudo, já tem que ter 500 assinaturas para ter acesso aos conteúdos que era antes conseguia fácil. Daí, digo, eles também, assim como ajudam, algumas vezes essa coisa atrapalha, sabe?
Acho que o grande lance aí, Lian, é o seguinte, as empresas viram o valor de você comprar assinatura e viram que as pessoas se interessavam naquilo. Porque assim, se você for pensar, R$9,90 de um, R$10,90 de outro, R$15,90 de outro, sei lá, R$29,90 de outro, você fala, cara, beleza. Quando você pega picado esses valores, é muito ínfimo pro teu mês, assim, do teu custo mensal, você ter aquele serviço. Junto num pacote isso, quanto você gasta de serviço de streaming no mês, pra você ver se, cara, realmente é tão baixo que nem pensa. E as empresas começaram a ver isso. Primeiro, venda separada, não venda casada, é mais valorosa para a empresa do que comprar, vender um pacote, que nem TV por assinatura. Hoje, por que, que tem tanto streaming, cara? Porque assim, tinha que assinar um pacote, o cara gastava, sei lá, R$80, R$90 por mês para ter um pacote de TV por assinatura, tinha. Só que assim, hoje, sei lá, posso comprar ESPN separado, HBO separado, Disney separado, Fox, não sei o que lá, blá, 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 tal. E cara, é muito mais interessante para a empresa vender isso picado do que vender no pacote. E ele pode agradar diferentes pessoas do que isso. Eu acho, por exemplo, assim, você deveria ter a opção de escolha de montar o seu pacote quando você está assinando TV por assinatura. Cara, eu quero esse canal, esse, ou quero pacote esporte, filme, e não quero essas outras papagaiadas que vem junto.
Tipo espoleto, né?
É, você monta do jeito que você quer, exatamente.
É, cara, então... Mas se você parar para pensar também no âmbito profissional, hoje você falou um lance que é interessante, é baratinho, né? Tem um serviço ali, 10 conto aqui, 5 ali, mas outro dia eu parei para analisar a minha fatura, velho, e você vê a quantidade de ferramentas que eu assino hoje em dia, eu quase caí de costa, cara, porque ó, vou listar rapidamente o que eu lembro, cara, eu tenho uns 3 apps no mínimo aqui no smartphone, que é para edição de vídeo, que é para fazer stories, que eu pago na média de R$100 por ano. Eu tenho a Creative Cloud, eu tenho o Google Drive, eu tenho o Apple, o iCloud pago também, Netflix. Eu devo ter, cara, uns 15 a 20 serviços assinados, cara. Então você coloca aí uma média de R$30 cada um, cara, é uma porrada no final do mês. Exatamente, cara.
É isso que eu falei.
E o pior é que tem uns que são em dólar ainda, esse maldito dólar não para de subir.
Pois é. É verdade.
Assim. Isso é o que mudou pra gente, cara. Agora, olha que mudança radical. Antigamente, né, tinha comprar vitalício e tudo mais. Aí veio o negócio de assinatura, legal. Até o primeiro momento a gente falou, puta, que excelente isso. Mas agora o bicho tá começando a pegar um pouquinho mais, né?
E agora que o mercado vai começar a se reinventar, né?
É a nova era.
Exatamente.
Mas eu tava pensando aqui também...
A Microsoft com o Office 365, acho que foi uma das primeiras empresas que falou, ó, beleza, vou começar a vender assinatura pra você e não produto de loja mesmo, produto de box. É assim, eu acho legal, porque, cara, se assina um Adobe, que nem a gente assina um Office... Você tem possibilidade de qualquer device você colocar tua conta, instalar e ter aquele acesso. Não precisa ficar gambiarra de, você pode usar uma máquina. Cara, eu instalei no meu PC da agência, instalei no meu pessoal. Você tem uma liberdade de conseguir no celular, tipo, você tem uma liberdade de conseguir transitar, né, em vários devices. Fora cloud, né, que você acessa arquivo da nuvem e aí você puxa... Então, assim... Hoje a gente tem muito mais facilidade, muito mais ferramenta para trabalhar do que a gente tinha 10, 15 anos atrás, entendeu?
Ah, com certeza.
É, tá muito mais fácil, antigamente, sem dúvida, para tudo.
Para quem é designer, então, cara, eu tava parando para imaginar isso agora, né? Eu tava produzindo umas coisas aí para um projeto meu, e aí eu tenho assinatura também do Envato Elements, né? Então, por exemplo, cara, meu, eu tô aqui trabalhando sozinho num computador e tal. Eu só preciso de uma conexão de internet, porque aí eu pego o asset de vídeo, eu pego o template pro Premiere, eu pego a trilha sonora, eu pego a fonte, tudo no mesmo site, cara. E sim, se tem uma gama infinita de ferramentas, e se eu quiser de forma gratuita também, eu tenho infinitos sites que eu posso acessar, então acabo pagando para ter a curadoria, para ter essa velocidade, e a gente tá armado, cara. Qualquer criativo hoje tá armado até os dentes, cara, com recursos aí por todos os lados, né, mano? Uhum. Muito louco isso.
Isso acho que é a coisa mais incrível, é essa fluidez de ações que você pode ter hoje, sem ter tanto atrelamento de espaço físico. Eu lembro que tive que, às vezes, trabalhar em casa, quando eu tava na agência, aí era um desktop na agência e um desktop em casa. Cara, tinha que pegar pendrive, HD externo era muito caro na época, você pegava pendrive, salvava em CD, naqueles CDs gravável, levava pra casa, aí...
Zip drive pra quem é velho.
Eu ia falar isso. Eu tive um zip drive. E aí você chegava em casa e colocava. Puta, aí chegava... Aqueles pendrive vagabundo, 4GB, corrompia arquivos, eu não conseguia abrir o arquivo. Salvava, dava pau na... Cara, é terrível isso. Hoje você usa tudo na nuvem. Google Sheets, o Microsoft também tá com cloud service também, cara, que faz tudo... Você compartilha com todo mundo. Você às vezes tinha que ficar mandando e-mail com arquivo e aí o cara abria, não era a última versão, abria lá, não tinha fonte. Meu, pelo amor de Deus, cara.
Putz, cara, isso é verdade. Você falou um negócio que eu acho que foi uma das maiores revoluções no na minha parte de trabalho aqui, olha, o cara tem, mano. Amareladão.
Até amareladão.
É moderno, é ideia ainda.
Nossa. Barramento. Sabe o que foi uma das maiores revoluções pra mim? Porque assim, conforme você vai tendo mais acesso... A bagunça vai aumentando também, né? Você tem arquivo pra tu com telado, você tem coisa baixada, você tem imagens e tem recursos, pincéis do Photoshop e tudo, cara. Vira uma zona. Só que agora com esses recursos aí, por exemplo, o Google Drive ou até o Google Docs, cara, é tão mais legal eu deixar as coisas lá, eu não perco mais, porque antes eu perdi HD, lotava HD, agora eu deixo na nuvem. E faço os documentos na nuvem também para acessar de qualquer lugar que eu tiver. Isso, cara, eu acho que isso foi um ponto de guinada de produtividade para mim. Incrível, cara. Eu
acho, cara. Acho que para mim foi o maior divisor de águas assim de fluidez de trabalho, você conseguir ter essa flexibilidade de poder estar em qualquer lugar, em qualquer device, trabalhando de forma... Por exemplo, um trabalho que você começa hoje numa máquina, no Photoshop, no Illustrator, em qualquer coisa da Adobe, você termina em outra, do ponto que você parou, cara, do ponto que você deu save, você tá salvando na nuvem, isso.
Você joga na cloud,
Cara, isso é muito incrível, isso é muito...
Mas tem, por outro lado também, por ter ficado tão fácil, tão dinâmico a coisa, a exigência é maior, né, e a expectativa é maior também.
É verdade.
Os tempos são menores e a expectativa é maior.
Exatamente, cara.
Não dá pra você fazer mais layoutzinho com aquelas bordinhas e aquele foguinho saindo de fundo, chanfradinha, que a galera já não vai aguentar mais isso, cara. Uhum.
E qual que é o futuro? Vamos falar do futuro aí, que no final é sempre legal falar de futuro, porque o que eu vejo agora pro futuro, cara, é esse uso da inteligência artificial, dessas automações. Eu tô vendo sites que fazem as coisas automático, por exemplo, tem site de... Antes você pegava... Agora, tipo, se a gente pensar no futuro, né? Ah, eu consigo pegar, que nem eu falei, pegar os assets na internet, pegar os vídeos. Mas agora tá indo além, né? Você só coloca, você já tem o template montado na nuvem, você troca só a informação, a foto, coloca o logo, ele já monta o vídeo, renderiza e te entrega pronto. Tá começando a ficar cada vez mais e mais e mais automático, né? O Canva lá, né? Trazendo tudo, tipo, transformando qualquer um em designer, né? Cara, facilitando o Adobe Spark e tal, né?
Eu acho que como... Acho que sim, como o Leandro falou, que na moda as coisas são cíclicas, na cultura as coisas às vezes são cíclicas. Eu acho que nessa questão do design e dessa parte visual, eu acho que também tem um ciclo que eu acho que ele tá numa crescente agora, mas eu acho que o ápice desse ciclo, quando ele chegar no limite que ele vai cair, é quando todo mundo fizer tudo igual.
Exatamente, cara.
Aí alguém vai dizer assim, cara, eu não, cara, eu prefiro fazer eu diferente, porque tá muito fácil, mas o meu tá igual ao dele, que tá igual ao do outro cara do outro lado, que tá igual ao cara do outro pai do outro lado do mundo. Ele funciona, mas ele tem limites, né?
Ele tem limites. Código,
e,
né?
E ele parte de uma base, por isso que eu digo, o legal dessas empresas que trabalham com AI, essas gigantes, é que eles conseguem construir essas bases de dados deles e pegar as informações de muitos pontos diferentes. Então ele consegue te entender, mas vai chegar um ponto que vai pasteurizar.
Mas você entende, faz super sentido isso, mas você entende a preocupação e o problema que é você não reciclar conhecimento e não capacitar muitas pessoas, porque assim, se você chega num limite, as pessoas começam a se acomodar. Eu começo a me acomodar porque eu sei que a ferramenta vai fazer 40%, 50%, 70%, às vezes até 90% do meu trabalho sozinha. Então, tipo assim, se você não consegue ter uma renovação de conhecimento, de paradigma, de quebrar os padrões que a gente tem hoje, você começa a pasteurizar quem você falou. Faz as mesmas coisas, entrega as mesmas peças, a comunicação fica flat, ela começa a entregar todo mundo a mesma coisa, e aí você não tem o elemento humano que é imprevisível, a imprevisibilidade do elemento humano, para que você consiga tirar aquilo do AI, do robô, da mesma coisa, e dar um toque fora, entendeu? A música tá vivendo isso também, sabe? Tipo,
Mas é por isso que eu digo, eu acho que a gente tá num ciclo crescente em que a tecnologia tá passou de tá engatinhando, tá começando a querer caminhar devagarinho. E eu acho que mais adiante a gente vai começar a ver a necessidade das pessoas darem de novo o toque do seu know-how, da inteligência humana e não artificial.
Exato. No futuro, o artista vai virar vintage e vai ficar valorizado, né? Vai falar, olha, aquele cara que fazia na mão, esse é o foda.
Mas aí, Lucão, olha o trabalho de um cara como Montalvo, por exemplo.
Exatamente.
Que é um cara que eu achei muito legal. Ele trabalha com, cara, pintura, cara. Se ele pegar óleo, tela, ele vai pintar. Mas o que ele faz? Ele usa ferramenta digital para fazer o trabalho dele mais rápido e coisa. E tá trabalhando com uma galera que é totalmente lá na frente, com 3D, com coisas. Só que ele tá fazendo o trabalho dele, tá resolvendo as coisas e o conhecimento dele resolve de uma maneira que o cara moderninho aqui não consegue. Porque o cara moderninho não tem a velocidade que ele tem para entender uma necessidade, para fazer uma ilustração, para fazer uma pintura. Então é isso, vai voltar a ter valor isso.
Por exemplo, o que tava falando exatamente dessa coisa de toda a inteligência artificial, aí vai chegar em um momento onde vai estar tudo muito parecido e aí a pessoa vai começar a sair. Eu acho que a gente vive muito nessa questão de tecnologia, um processo de construção e depois desconstrução. Tipo, e a gente consegue fazer um link muito grande, por exemplo, com o que a gente tá vivendo hoje do 3D. Porque lá atrás, a gente tinha muito naquele negócio de consertar erros de imagem. Então a gente tinha uma imagem, ela tinha as imperfeições, você tinha que arrumar. Aí o ser humano começou a deixar aquilo tão perfeito que criou o 3D que dá uma peça perfeita. Aí você fala, mano, peraí, isso aqui não tá real, cara.
Agora tem que destruir.
Agora a gente tem que destruir, exatamente.
Piorar ela.
Essa eu não vou esquecer do. O Alexandre Hadi que falou isso no conference, na apresentação dele. Ele falou, cara, que a gente no 3D trabalha exatamente o caminho contrário do cara da foto. O cara da foto tira todas as imperfeições. A gente pega uma coisa extremamente perfeita e tem uma expressão que eles usam, uncanny, que é meio... É tão perfeito que não soa natural. Então a gente pega aquilo e bota imperfeição de volta, que é pra ficar legal no meio do caminho ali.
E a inteligência foda, artificial, né, vai seguir exatamente a mesma coisa, cara. Vai ser exatamente isso. Vai chegar um momento onde vai estar tudo muito igual, muito parecidão, que a galera vai começar a desconstruir. Falar, não, cara, não é isso. Eu quero fazer desse outro jeito.
Eu vou acreditar que a inteligência artificial tá realmente indo pro caminho certo quando ela aprender a dizer samambaia. Problema, sabe?
Bicicleta,
Menas. Você sabe que eu acho que faz todo sentido isso. E eu vejo muito pelo design isso hoje. Acho que a gente teve um ápice de recursos que a gente tinha que explorar o máximo de recursos possíveis em peças, em linha criativa e explorar peças 3D, colocar 3D junto de layout e efeito e shadow e não sei o que lá. Hoje a gente tá retornando muito pro minimalismo, cara. Pro lettering, pra uma coisa mais flat.
É um lettering, né, cara?
Puta. Olha a tendência do flat design hoje.
Total.
E até nos... Cara, e não é só o design como ferramenta de venda, design de comercial, ou design como ferramenta artística. Não, cara. É uma coisa que eu vejo que tá crescendo, é uma coisa que tá crescendo muito, não é? Não é uma coisa, mas a gente tem experiência com ela a cada instante, né, que a gente abre uma, usa uma ferramenta digital, mas a questão da experiência do usuário, tá, os caras estão voltando muito e estão deixando o troço muito mais simples, porque chegou um ponto que estava tão poluído tudo que estava difícil de transmitir, de tu conseguir interagir com as ferramentas de um jeito produtivo. Uhum. Então, e tu vê os próprios sistemas operacionais, hoje tu vê a tendência de começar a tirar as coisas do sistema, deixar minimalistas, deixar...
É isso que eu vejo, deixar... por isso que, por exemplo, a Apple foi tão inovadora na época. Porque, assim, enquanto todo mundo queria colocar um monte de recurso no aparelho, eles colocaram o básico na interface mais amigável possível para que qualquer um conseguisse usar aquilo da forma mais prática possível.
Usando o dedo, né?
Cara, e assim, tá tudo lá, assim, ó, tá na tua cara, tá aqui, ó, isso. Por exemplo, você pega um sistema de Android, você tem níveis e camadas. Se você tem um level mais de desenvolvedor, você consegue abrir o código e colocar macros que você não conseguiria, talvez, que vem como default de fábrica. Mas é muito complexo, eu já vi gente falando assim, ah, eu não uso Android porque eu não gosto, acho muito difícil de mexer. Tipo assim, cara... É isso, a Apple foi muito feliz nesse ponto de conseguir tornar o complexo simples e deixar o mais amigável possível, né? Então, acho que essa coisa do minimalismo, até em arte, hoje você valoriza muito peças e criativos que tenham um toque artístico, que tenha ilustração, que tenha uma criatividade envolvida. Por quê? Porque a gente está retornando ao básico, porque a gente está chegando já nesse limite da saturação, sabe?
Tipo colocar aquela banana presa com uma fita isolante na parede e falar que...
A capa do Velvet Underground, né, cara?
Pode crer.
Esse foi o limite, né?
Esse foi o limite do contrário, né? Do auge da droga.
É um silver tape, uma banana presa na parede branca com silver tape, né?
É, mas legal é uma capa de um livro do Tom Zé. Do livro, de um disco do Tom Zé. Não, um disco de vinil mesmo, era grande imagem. É um... Eu não vou dizer o que é que vão proibir o vídeo aqui.
Pode falar.
Cara, é uma foto de um clu com uma bolita.
Eu tenho uma Eric Clapton aqui também, que é a mesma coisa. Que você tá de um lado é uma coisa e você vira do outro é um toba mesmo.
Ai, caramba. Que alegria, hein? Galera, pra fechar o nosso papo, eu quero fazer uma pergunta pra cada um, porque senão a gente vai dar 2 horas, é rápido, que a gente tem que acabar em grande estilo, né, cara? Pra provar, cara, a teoria desses convidados aqui, tirando o Thiago, que ele vai só dar risada na gente lá. Quando você atingir essa nossa idade de 30 e tantos, quase nos 40, você vai tá pior, cara, quem sabe?
A gente não vai contar a idade de cada um?
Não, muda o assunto, deixa quieto.
Aquela que tá no RG.
Deixa que vai 30 e poucos, eu tô feliz aí, cara. Tô ganhando 10 anos na brincadeira. Muitos.
Esse ano eu faço aniversário no começo do ano, né? Eu postei, coloquei assim, ó, 30 e. Não precisa falar 30 e quanto, eu sou só 30 e, cara. Então, vou manter isso aí por um tempo, velho.
Mas você tem 9 anos pra 30.
Cara, enquanto tá nos INTA, ainda tem salvação, cara. Mas depois que passou pros ENTA, ferrou.
É. Aí ferrou.
É, eu já tô nos ENTA faz um tempinho.
Se a galera pensa que... Eu vou perguntar pra vocês, qual foi as coisas... Uma ou mais coisas úteis que vocês compraram ultimamente, nossa, que realmente foram impactantes na sua vida. Eu tenho certeza que a galera tá pensando que a gente vai falar que a gente comprou lá um iPhone, um PlayStation 4, mas nada a ver, cara. Por exemplo, fala aí, Leandro. O Leandro é um especialista, cara, nisso aí.
Eu vou abrir esse quadro da forma mais direta possível. A minha melhor compra, talvez, dos últimos 10 anos, chama-se Flavor Stone, cara. Juro por Deus, velho.
Mas eu sei que você comprou um aspirador robô aí também,
comprei,
né? Fala aí.
Comprei um aspirador robô também, cara. Olha, é que assim...
Essa é coisa de velho.
Xiaomi? Não, não é da Xiaomi. Qual? É paralelo. Mas assim... É muito divertido, cara. Porque, tipo assim, é um gamification que te limpa a casa, saca? Então, é muito divertido. Pra que você compra, sei lá, tipo... Que nem na nossa época a gente brincava de Autorama. Hoje você brinca de aspirador robô pela casa, entendeu? Mas
você tem... É corrida, né, meu?
Você tem gatos?
Não.
Não. Ah. Seu aspirador
é legal
de pó...
colocar o gato lá e deixar ele andando, né?
Não, mas, tipo, seu aspirador de pó, você tem que ficar toda hora tirando o pó dele? Tem, né? Porque ele não faz subir o pó, né?
Aí não joga pra nuvem o pó, né?
Ainda não faz o upload.
O Kurt é outro cara que tá investindo em coisas de casa, né? Utensílios domésticos. Fala aí, qual foi a sua melhor compra aí?
Cara, eu tô investindo bastante porque eu mudei, né? E agora essa casa aqui não é mobiliada. Então eu tenho que comprar bastante coisa. Comprei geladeira, comprei tudo de água. Mas essa Flavestone eu já tinha fazendo um tempo, é muito boa mesmo. Mas uma coisa que eu comprei muito boa, que tô gostando muito ultimamente, é aqueles mops giratórios que você funda assim, ó.
Essa aí é a campeã.
Mas limpa com uma beleza, cara. Maravilhoso aqui. Muito bom pra limpar aquilo lá.
Cara, é isso aí.
Liquidificador, comprei um liquidificador também. Falei, preciso ter um liquidificador pra fazer
mas
suco.
Mas tem que pegar aqueles com
batida.
Um copo de vidro aquele, é bem bom aqui, ó.
Não, eu comprei um da Alex.
Copo de vidro, rapaz, vocês estão muito velhos. O liquidificador agora tem um da Xiaomi, cara, que é USB, é, né? Dá pra você fazer 17 sucos com uma carga.
Mas aí eu comprei o liquidificador, foi preciso ter um liquidificador. Fui no supermercado, comprei uma de fruta, fiz um suco coiado assim, aí tá ali, laguado, aí, parado.
A minha aquisição também foi a Flavor Stone, cara, que, meu, é isso aí. Não é, melhor aquisição. É caro, mas vale cada centavo, velho.
Foca na minha Flavor Stone, cara.
O primeiro momento que você... Cara, a primeira vez que você frita um ovo na Flavor Stone e aí você pega assim e ele desliza, velho, você não tá de chorar. Fala, nossa, velho, por que eu passei tanto perrengue na vida até hoje, né, cara?
O melhor é que você não precisa lavar direito, cara. Você dá uma passadinha e ele já fica...
É, mas não é tão bom assim também que tem no comercial, né? Dá uma grupa assim,
é bom, às vezes. Cara.
Assim, a Polishop não patrocinou esse programa ainda, cara. Se quiser, aberto espaço, pode mandar aqui.
É, NVIDIA, Polishop, aí, ó.
Polishop, por favor, tá aberto espaço.
E aí, Leandro? O Leandro não é o cara. O Leandro tá na tecnologia ainda, né? Você não tá investindo em utensílios domésticos. Você não vai no I99 e fica pirado, né?
Eu acho interessante ouvir vocês falando. As coisas faz, é de mais tempo. Mas coisas úteis pra ter em casa, assim, cara, é uma air fryer, é um troço maravilhoso de ter. Uma cafeteirinha, o cara não pensa, ah, cara, é uma cafeteirinha elétrica, ele vai ali, faz seu cafezinho rapidinho ali.
Papel.
E, não, e agora eu me pego, às vezes eu vou no mercado, eu sinto que eu tô velho porque eu vou no mercado e sei o preço das coisas, cara. E eu olho
já
e digo,
pega o jornalzinho da promoção.
Tem que comprar uma vassoura nova, uns panos de chão e tem que comprar esponja para lavar com louça.
O dia que você vai chegar ali no Google e começar a digitar como e ele começar a preencher assim, limpar vidro de banheiro, aí você vai estar com velho.
Aí acabou. É aí isso acabou.
Aí. Ali é um...
Aí pode enquadrar essa frase que vai ser.
Essa é ótima.
Ali é. Não dá. Ali é
desafio da idade. Escreve como no search do Google e conta o que ele completa automático.
Cara, se você for no supermercado e ficar mais tempo na seção de utensílios ali, de panela, de. Aí acabou, cara. Aí você tá velho mesmo.
E mais velho ainda do que saber o preço que vai estar no mercado é você depois. Você passar tanto tempo no mercado que você sabe até onde é que tá mais barato. Fala, não, Coca-Cola compra nesse, aí o macarrão vai naquele que tá mais barato.
Na minha cidade, Aí nessa pandemia era ir no supermercado, cara, pra conhecer, pra sabe, pra desaparecer um pouquinho e ver as gatinhas passando, aquela menina ali do iogurte ali.
Dos frios, né, mano? Nossa,
No supermercado pode, então vamos lá.
E a minha chave de como é que é casa de velho mesmo, sanatório, não? Como é que é? Eu esqueci agora como é que.
Asilo.
A minha chave de asilo. É que agora, já, quando eu vou fazer a lista de compras, as coisas, eu já boto na ordem certa pra caminhar menos dentro do super, que eu já sei.
Puta merda! Pode subir os créditos. Só do som. Essa foi pra fechar. Valeu. Até a próxima.
Tá chuveiro também, com os pingos caem tudo torto. É vinagre com bicarbonato. Você pega uma sacolinha, você põe assim. Deixa a noite.
Quando você vai pra algum lugar e você acha mais legal ir na Kamikado do que, sei lá, na loja. Pois é. Eletrônica.
Pode ser. Você vai no shopping que tá vendo as lojas.
Este podcast foi editado por Pedro Cauarissa.